deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Hoje temos connosco o Sr. Professor Dr. Álvaro José Barrigas Nascimento, na qualidade de ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu tive a oportunidade já de explicar ao Sr. Professor o funcionamento da Comissão, pelo que me abstenho de o fazer agora. Dava só nota aos Srs. Deputados que o Sr. Professor não vai fazer nenhuma intervenção inicial e que, no âmbito da rotatividade que está implementada na Comissão, hoje cabe ao Partido Socialista iniciar esta audição. E, se todos estiverem de acordo, iremos começar. Eu daria exatamente a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia para iniciar.
Boa tarde, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Álvaro Barrigas Nascimento, caras e caros colegas deputados, comunicação social e funcionários da Assembleia da República. A primeira pergunta que gostaria de colocar é que quem é que o convidou para vogal não executivo da Caixa Geral de Depósitos e posteriormente para as funções de Presidente do Conselho de Administração?
Boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu não vou fazer mais agradecimentos globais. Quem me convidou para, na altura, vogal do Conselho de Administração foi a doutora Maria Luísa Albuquerque, na ocasião secretária de Estado das Finanças, e posteriormente quem me convidou para presidente do Conselho foi o professor Vítor Gaspar, que na altura era o ministro das Finanças.
Senhor deputado, para prosseguir, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Constituiu, na altura em que foi convidado para presidente do Conselho de Administração, constituiu a sua equipa. Foi o Dr. Álvaro Barrigas Nascimento que fez os convites a todos os membros do Conselho de Administração?
Sr. Professor, para responder.
Relativamente à constituição da equipa da Caixa Geral de Depósitos, fui ouvido na constituição da equipa do Conselho de Administração. Houve convites que foram endereçados. Os convites foram endereçados pelo Governo. Alguns deles foram sugestões minhas também.
Sr. Deputado.
Pode-nos dizer quais foram as sugestões que deu ao ministro Vítor Gaspar?
Sr. Professor.
Na altura, a propósito da constituição do Conselho da Administração da Caixa Geral de Depósitos, na altura em que fui convidado para ser presidente do Conselho e formar a equipa, as orientações foram dadas, foram no sentido de instituir na Caixa, ou pelo menos as minhas sugestões, de instituir na Caixa um Conselho, um modelo de corporate governance que fosse robusto e que fosse sustentável e que estivesse de acordo com aquilo que eram as melhores práticas internacionais, nomeadamente aquilo que são as práticas da OCDE e também aquilo que eram as exigências regulatórias que estavam a surgir no âmbito do sistema de regulação único que estava a emergir e que se adivinhava que ia ser muito mais exigente do ponto de vista das funções de corporate governance da instituição. Houve assim um conjunto de orientações que têm a ver com um conjunto de princípios, princípios esses que têm a ver com o funcionamento que é normal de um órgão de Conselho de Administração, dos quais eu diria basicamente o seguinte. A função do Conselho de Administração é uma função no âmbito daquilo que são as exigências regulatórias da BCE, hoje em dia é uma função de fiscalização de uma comissão executiva, tem uma responsabilidade de acompanhamento de uma estratégia e definição de uma estratégia e tem adicionalmente a obrigação de se responsabilizar, ou se quisermos, responsável último, pelo funcionamento da Caixa Geral de Depósitos. E nesse sentido, o Conselho de Administração deveria ser constituído de maneira que os órgãos ou administradores não executivos tivessem número suficiente para poderem desempenhar essas funções de modo cabal, o que veio de facto a acontecer. Houve 7 não executivos e 7 executivos no Conselho de Administração a que eu presidi. Eu tinha voto de qualidade como Presidente do Conselho, o que significava que nunca havia empate nas decisões, e os órgãos não executivos desempenhariam as funções fundamentais que estão previstas num órgão desta natureza. Teria obrigação de acompanhar e fiscalizar a atividade da Comissão Executiva, teria que obrigação de fiscalizar e acompanhar a execução da estratégia ou a atividade estratégica, e tinha a obrigação, além do mais, de os não executivos incorporarem um conjunto de órgãos que são, eu diria, fundamentais numa organização desta natureza e, mais uma vez, que lhe garantem independência, lhe garantem profissionalismo. Dos órgãos dos quais os não executivos faziam parte de um conjunto de comissões, desde a Comissão de Estratégia e Governance até à Comissão de Auditoria e Fiscalização, passando pela Comissão de Risco, entretanto criada, criada e que foi criada no meu mandato e a Comissão de Remunerações, que são os órgãos normais de funcionamento de uma instituição desta natureza que tem a ver com o seu corporate governance, e todas elas funcionam de uma forma articulada, uma distribuição de pelouros, se quisermos, ou de responsabilidades, que é assim que nós vemos a corporate governance, que é no sentido em que numa instituição, o Conselho de Administração é a cúpula de todas as decisões e os vários administradores distribuem-se por várias atividades e por várias responsabilidades. De resto, a ideia de que um administrador não executivo é um administrador que apenas faz um acompanhamento das atividades é uma ideia que é errada, não foi seguida na Caixa. A ideia que foi seguida na Caixa de administrador não executivo é uma ideia mais próxima do administrador independente, que é uma função profissional como qualquer outra, tem restrições do ponto de vista remuneratório, não pode ser remunerado com remunerações variáveis, tem apenas remunerações fixas, mas tem compromisso sérios para com os mandatos das comissões nas quais estão instalados. E foi esse figurino, se quisermos chamar-lhe assim, de corporate governance, que dá à Caixa robustez na sua gestão, dá-lhe independência e coloca no Conselho de Administração um papel simultaneamente de definição de estratégia e de fiscalização e de ligação com o acionista, que foi proposto na altura ao Ministro, na altura o Dr. Vítor Gaspar, e que foi aceito e que foi executado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
A questão que eu lhe tinha colocado é que nomes é que sugeriu ao Sr. Ministro Vítor Gaspar para pertencer ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, e aqueles que não foram sugeridos por si, por exclusão de partes, os que vai dizer que foram sugeridos por si, e se foram todos, de facto, também acolhidos pelo Sr. Ministro Vítor Gaspar.
Sr. Professor, pode responder, por favor.
Houve nomes sugeridos por mim, maioritariamente entre os não executivos, foram acolhidos, alguns nomes não foram aceitos, mas não foram aceitos não porque não tenham sido convidados, mas pelas condições em que estava a operar a Caixa, nomeadamente do tema do ponto de vista remuneratório e das incompatibilidades que levantavam, não foram aceitos pessoas que foram convidados. No que diz respeito aos nomes não executivos, eles foram conversados entre mim e o Dr. José de Matos, na altura que foi convidado para Presidente da Comissão Executiva, porque eu recordo, se for importante aqui para o caso, que numa fase inicial fui convidado eu e o Dr. José de Matos para formarmos parte da nova equipa do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. José de Matos para liderar a Comissão Executiva e eu para liderar o Conselho de Administração.
Sr. Deputado, por favor.
Eu vou fazer a pergunta de outra forma, numa nova tentativa. Quem foram os administradores que foram convidados pelo Sr. Ministro Vítor Gaspar e aqueles que foram convidados pelo Presidente do Conselho de Administração?
Sr. Professor, por favor.
Sr. Deputado, eu não quero deixar de lhe fugir à resposta, ou pelo menos fugir à pergunta que me está a levantar. Não seria elegante da minha parte identificar os nomes das pessoas que eu convidei, até porque eles não foram identificados por mim, no sentido de convidados pessoalmente por mim. Posso lhe dizer que relativamente aos não executivos todos eles foram indicados por mim, tiveram a minha sugestão e a minha aprovação pelo Ministro das Finanças na altura.
Sr. Deputado.
O Dr. Álvaro Barrios Nascimento está numa comissão de inquérito e que com certeza conhece as condições em que vem aqui depor. Não pode dizer que não responde porque acha que não é elegante. Eu fiz uma pergunta, vou na quarta tentativa e peço que me responda porque o tempo está a contar e eu posso estar aqui os 8 minutos a fazer várias tentativas, a perguntar várias tentativas, mas acho que já começa a ser deselegante.
Sr. Professor, responde. Sr.
Deputado, acabei de dizer que relativamente aos não executivos, todos os nomes foram sugeridos por mim e conversados com o Dr. Vítor Gaspar. Quem fez os convites, eu não fiz os convites formais. Quem fez os convites formais foi o Dr. Vítor Gaspar, na altura Ministério das Finanças, melhor dizendo. Eu até diria, não tenho a certeza que tenha sido o Vítor Gaspar, porque foi aquele período de transição que a seguir tomou posse a Dra. Maria Luísa Albuquerque, mas que os nomes foram sugeridos e foram discutidos antes de serem convidados comigo, isso foram. Todos eles.
Sr. Deputado.
Portanto, todos os não executivos foram convidados pelo Dr. Álvaro Barrios Nascimento e todos os executivos foram convidados pelo Ministro Vítor Gaspar ou pela Ministra Maria Luísa Albuquerque.
Eu não disse isso. Eu disse que todos os nomes não executivos foram discutidos comigo, com o Ministro das Finanças, na altura o Dr. Vítor Gaspar, foram convidados, os seus convites foram feitos formalmente no Ministério das Finanças, não foram feitos por mim, até porque eu não tenho autoridade para fazer os convites para fazerem parte do Conselho de Administração, o acionista compete fazer esses convites e esses nomes foram todos discutidos e aprovados comigo.
Sr. Deputado.
Que nomes é que sugeriu? foi a pergunta que eu lhe fiz nos primeiros segundos, que ainda não respondeu.
Senhor Deputado, se eu lhe disse que todos os não executivos foram conversados por mim com o Dr. Vítor Gaspar, imagina com certeza, peço desculpa de lhe responder isto, mas imagina com certeza que houve mais nomes para aquele do que aqueles que foram convidados e que foram aceitos.
Sr. Deputado, força.
Então vamos lá, meu. Eu não tenho que imaginar, eu tenho que fazer as perguntas e o Sr. Dr. Álvaro Rodrigues Nascimento não tem que fugir às respostas, tem que procurar responder objetivamente. Nuno Fernandes Tomás, foi sugerido por si?
Não.
Posso fazer esta interpelação direta?
Claro.
Desculpe.
É preferível para o andamento da Comissão.
E até para não estar sempre a tratar de um lado para o outro. João Nuno Palma, foi sugerido por si?
Não.
Ana Cristina Leal, foi sugerido
não.
por si? Maria João Carioca?
Não.
Jorge Cardoso?
Não.
José Cabral dos Santos?
Não.
Eduardo Paz Ferreira?
Sim.
Pedro Pimentel?
Sim.
José Crespo de Carvalho?
Sim.
José Vieira Branco?
Sim.
Daniel Traça?
Sim.
Pedro Falcão?
Sim.
Muito bem. Já podemos ter poupado muito tempo. Quando exerceu as funções de vogal não executivo, foi na altura em que o Conselho de Administração da Caixa discutiu o plano de capitalização, certo?
Já percebeu para responder?
Desculpa, quando fiz parte como vogal não executivo, foi na altura em que a Caixa iniciou o plano de capitalização, o primeiro plano de capitalização, sim. Do primeiro Funding and Capital Plan.
Tem presente na reunião do Conselho de Administração, onde o Dr. Nogueira Leite, apresentou um documento que defendia a sua posição relativamente ao plano de capitalização que estava a ser, segundo o próprio, proposto ou imposto pelo Governo?
Desculpe, Sr. Deputado, não entendi exatamente o que era o certo.
Em agosto de 2012... decorreu uma reunião do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e nessa reunião o Dr. António Nogueira Leite apresentou um documento onde defendeu que a capitalização que o Governo se preparava para iniciar, a capitalização de 1.650 milhões de euros, não defendia, não respondia às necessidades da Caixa Geral de Depósitos e que, segundo o próprio, estão na base, esse plano insuficiente, está na base de prejuízos acumulados nos anos seguintes por parte da Caixa Geral de Depósitos, entre outras razões. Tem presente essa reunião do Conselho de Administração?
Professor, por favor.
Particularmente essa reunião de agosto que menciona, quer dizer, não consigo dizer-lhe se foi agosto, se não foi em agosto. Tenho presente uma reunião em que foi discutido o tema de capitalização da Caixa Geral de Depósitos e as oportunidades que estavam em cima da mesa de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Recordo na altura quem estava a conduzir o processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos, e não apenas da Caixa, mas todo o sistema bancário, era o Governo juntamente com as autoridades europeias. O plano de capitalização que foi posto em cima da mesa para a Caixa Geral de Depósitos, tanto quanto recordo agora, 900 milhões para Cocos e cerca de 600 milhões, salvo erro, teria que confirmar os valores, para o entrada de capital em dinheiro fresco, que foi o que aconteceu na altura e que se considerava adequado, isso foi também discutido na altura na reunião de Conselho, que se considerava adequado para resolver as necessidades que a Caixa tinha entretanto.
Portanto, e qual foi a sua posição na altura como vogal do Conselho de Administração, vogal não executivo, relativamente ao plano de capitalização de 1.650 milhões de euros?
A posição na altura que eu assumi e que de resto está em ata e que é uma posição que foi assumida globalmente por todos os membros do Conselho é que a capitalização seria necessária, seria certa ou aquela que seria possível na ocasião e que o acionista estaria disponível para colocar na instituição e que lhe permitiria continuar a desempenhar a sua atividade de forma normal e regular.
Sr. Deputado.
Esse plano de capitalização e o plano estratégico associado ao plano de capitalização visava responder ao impacto que a crise financeira internacional de 2007, 2008 e talvez também 2009 causaram à nossa economia, ao nosso sistema financeiro, como também ao impacto da crise das dívidas soberanas de 2010 e 2011. Mas também esse plano de capitalização tinha que responder à missão que o acionista conferiu ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E também há uma recessão económica que era aguardada após anos seguintes e, portanto, aquilo que nos parece pertinente questionar é que missão é que lhe foi atribuída pelo Ministro, pelo Governo na altura, quando assumiu funções de Chairman da Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta a crise financeira internacional, a crise das dívidas soberanas, a missão que lhe foi atribuída, uma recessão esperada e o plano de capitalização que o Dr. Álvaro Rodrigues Nascimento disse que lhe pareceu adequado e que o Dr. António Garaleta, há uma semana aqui, disse que lhe pareceu manifestamente inadequado, insuficiente e por isso é que se demitiu.
Sr. Professor, por favor.
Bom, há várias questões na sua pergunta, portanto eu vou tentar endereçá-las um pouco paulatinamente à medida que pela ordem que me parecem que me possa parecer mais adequada e que facilita a resposta. A missão que foi atribuída à Caixa Geral de Depósitos é relativamente transparente e conhecida. Há de resto uma carta de missão que foi entregue ao Conselho de Administração, no qual o vim a presidir a seguir, e estão estabelecidos um conjunto de critérios que a Caixa teria que cumprir, um conjunto de métodos que a Caixa teria que cumprir. Nomeadamente que a Caixa teria o objetivo de reforçar o crédito ao setor empresarial, às PMEs, e que seria sobretudo capaz de reter ou ser um baluarte ou um bastião da solidez do sistema, nomeadamente do ponto de vista da segurança e da solvabilidade do lado dos depósitos. Havia adicionalmente uma ideia de que a Caixa teria que cumprir com todas as exigências regulatórias acrescentes ou acrescidas que estavam no momento a surgir e que se estavam a desenvolver no horizonte. Para qualquer um destes objetivos, o capital permitiu que a Caixa, até junho de 2016, que foi a altura em que este Conselho terminou, o meu Conselho terminou, a que eu presidi, terminou funções, tivesse um desempenho positivo nas várias variáveis que aí estão elencadas. A Caixa aumentou, de facto, a cota de crédito a empresas, não obstante o crédito ter caído, mas caiu em todo o setor, genericamente em todo o setor, caiu menos na Caixa do que nas outras instituições bancárias do sistema. A Caixa conseguiu sempre ter um raio de solvabilidade, que um raio de solvabilidade positivo e acima dos mínimos e com alguma segurança durante todo o período em que esteve a operação. Nunca teve limitações do ponto de vista da concessão de crédito pelo facto de a capitalização ter sido ou não insuficiente, como o Sr. Deputado o sugere aqui nesta conversa, e como tal, ou nestas questões, e como tal, a Caixa não deixou desempenhar a sua missão dentro dos parâmetros e dos padrões que lhe foram concedidos ou que lhe foram apresentados pelo Presidente. Pelo Ministro das Finanças de então.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quantas reuniões decorreram para avaliar a evolução do plano de negócios, do plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos, na altura em que assumiu as funções de chefe, a partir da altura em que assumiu essas funções?
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado quer falar quantas reuniões houve para avaliar o plano estratégico ou quantas reuniões houve para rever os planos de capitalização. Aqui há uma série de documentos que foram acompanhados durante este período. Okay? Relativamente ao plano estratégico, desde que eu tomei posse enquanto chairman, existe uma comissão de estratégia que reuniu mensalmente e que acompanhou a execução da estratégia e acompanhou a maneira como a Caixa se estava a comportar nos seus diversos parâmetros, se quisermos. Paralelamente, a Caixa estava sob um processo de ajuda de Estado, o que significa que estava num processo de acompanhamento pela própria DGCOMP, o que significa que paralelamente havia também uma avaliação do desempenho das métricas e das metas a que a Caixa se tinha comprometido com a DGCOMP, que era objeto de avaliação periódica no âmbito da relação que existia, obviamente, de fiscalização. Há um monitor trustee que acompanha a execução do plano da Caixa, que obviamente reflete a sua própria estratégia, e todos os parâmetros desse plano se quisermos, de execução de estratégia foram cumpridos, à exceção de um que tinha a ver com o cost to income e que tem a ver sobretudo com as dificuldades e com a grande descida das taxas de juros, que faz ser muito income, ou se quisermos o produto bancário na generalidade dos bancos e obviamente os custos sendo fixos faz aumentar esse rácio. Era o único rácio que não tinha cumprimento total nas metas que foram traçadas com a própria DGCOM. Quanto ao Funding and Capital Plan, que é um projeto de acompanhamento regular e que era feito não apenas pela Caixa, mas por todos os bancos do sistema, por uma questão de supervisão, se queremos, macroprudencial e de estabilidade do sistema, foram feitos feitas 17 revisões durante o período em que eu, desde o momento em que elas foram iniciadas, que foi este período do dia em que eu ainda estava em funções enquanto não executivo, até o momento em que eu saí da Caixa Geral de Depósitos no final do mandato.
Sr. Deputado, por favor.
E nessas revisões, ou em alguma dessas revisões, foi verificado algum desvio considerável face ao plano inicial?
Sr. Professor.
Sr. Deputado, é assim, um plano é, peço desculpa de dizer isto, mas um plano é um processo no qual, com um conjunto de projeções, a gente faz, ou com um conjunto com um parâmetro, com um conjunto de parâmetros, se quisermos, ou de estimativas sobre determinadas condições de evolução da economia, das taxas de juros, faz as projeções de evolução da Caixa Geral de Depósitos. Grande parte dos parâmetros que fazem parte do modelo desta natureza são parâmetros, diria, sobretudo, de base mais macroeconómica e central, do propriamente perante uma natureza muito específica e de controle da atividade. O que acontece durante este período é que as taxas de juros tiveram um comportamento muito diferente daquilo que estava esperado desde o início da crise financeira. As taxas de juros entraram em descida, não recuperaram tão cedo quanto se estava a esperar e, como tal, os planos foram sucessivamente revistos. O que significa que, obviamente, se os planos foram revistos, houve desvios do ponto de vista da sua execução. Desvios do ponto de vista da sua execução que, obviamente, necessitam de ser ajustados na execução da estratégia, se quisermos, da instituição, de forma a que a empresa, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, continue a desempenhar a cumprir as suas metas e os seus objetivos, o que o conseguiu durante o período em que esteve a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Que medidas é que foram tomadas nessas revisões em que foram verificados desvios, para responder a esses mesmos desvios e quando é que detectaram a primeira necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Professor.
Desculpa. Relativamente ao tema da necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, é um tema que foi objeto de acompanhamento periódico e regular durante todo o mandato. O momento da necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi despoletado no momento em que era necessário, ou que o assunto podia tornar-se problemático para a Caixa Geral de Depósitos. Foi despoletado ainda com o anterior governo, no final do anterior governo, e que foi transmitido de imediato na primeira reunião que houve possibilidade de fazer com o Ministro das Finanças, já o Dr. Mário Centeno, no dia 2 de dezembro. Portanto, dias após a tomada de posse, foi solicitada uma reunião ao Sr. Ministro das Finanças para lhe apresentar as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Até esse momento, a Caixa nunca incumpriu com qualquer necessidade de capital. A Caixa esteve sempre acima dos limiares, já o disse há pouco, esteve sempre acima dos limiares de solvabilidade que são exigidos, teve buffers de segurança e o primeiro indício de que poderia haver uma necessidade de capital surgiu apenas em 2015 e a necessidade de capital manifestar-se-ia apenas em julho de 2017, data em que seria necessário reembolsar os cocos. E por isso, a partir desse momento, trabalhou-se com o Governo, volto a repetir, iniciado ainda com o Governo do PSD e com a doutora Maria Luísa Albuquerque, para que se iniciasse um processo de avaliação das necessidades de capitalização da Caixa e o processo que poderia ser colocado em marcha para capitalizar a Caixa no momento em que fosse necessário. Além do mais, isto fazia parte de um compromisso com o próprio BCE, que os bancos do sistema são obrigados a ter um documento que se chama Plano de Capitalização, que é um plano de contingência. Nesse plano de capitalização, que na altura foi preparado, são elencadas um conjunto de medidas que podem ser acionadas em caso de necessidade de capitalizar a instituição. Medidas essas que foram elencadas, eu diria para começar que as duas primeiras que estavam em cima da mesa foi aquelas que acabaram por ser feitas ainda há bem pouco tempo, que era a conversão dos cocos em capital, e a segunda seria a integração, ou se quisermos, a transferência da participação da Par Caixa na Caixa Geral de Depósitos, para a Caixa Geral de Depósitos, porque tinha efeitos do ponto de vista contabilístico e regulatório, tem apenas a ver com questões dessa natureza, e isso permitiria à Caixa reforçar o seu rácio, de solvabilidade. E a partir daí havia todo um outro conjunto de medidas que teriam ser ou que poderiam ser, adotadas. Portanto, do ponto de vista da capitalização, foi este, se quisermos, o calendário, diria de uma forma um bocadinho simplista, porque o calendário depois tem mais marcos pelo meio, mas foi este o calendário com as principais datas em que o tema da capitalização foi, colocado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para responder.
Sr. Presidente, portanto, em cada revisão que foi feita ao plano de capitalização e ao plano estratégico, foram verificados desvios e foram 17 as revisões e, portanto, houve um desvio considerável face ao plano inicial, ao plano de capitalização e ao plano estratégico associado ao plano de capitalização. E também disse o Dr. Álvaro Barrigas Nascimento que a primeira vez que foi identificado uma nova necessidade de capitalização foi para a altura de 2015 e o primeiro contacto foi estabelecido com o anterior governo, com a senhora ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, e depois prolongou-se até poucos dias após a tomada de posse do novo governo, numa reunião com o senhor ministro das Finanças. Queria colocar outra questão, tem a ver com o seguinte. No tempo em que desempenhou funções na Caixa, que é como vogal não executivo, que é como Presidente do Conselho de Administração, teve conhecimento ou conheceu algum crédito de favor, algum crédito que tenha sido concedido ao arrepio, à margem do regulamento de crédito da instituição e da política de crédito, de concessão de crédito da instituição?
Sr. Professor, para responder.
Sr. Deputado, permita-me só acrescentar algo àquilo que mencionou relativamente ao tema de capitalização. O processo foi retomado de capitalização da Caixa, foi retomado com o atual Ministro das Finanças em dezembro de 2015, mas continuou depois disso, como deve imaginar, porque o processo de recapitalização estava em curso e acabou por ser conduzido da forma em que foi. Quanto a créditos de favor na Caixa Geral de Depósitos, eu não tenho conhecimento de qualquer interferência direta na atividade do Conselho de Administração ou na atividade da Caixa para conceder créditos especiais a determinado tipo de clientes.
Sr. Deputado.
Portanto, isso aplica-se a toda a largura, ou seja, quando exerceu funções não teve conhecimento que tenha sido concedido em tempo anterior ao momento em que iniciou funções na Caixa, como vogal no Executivo da concessão de créditos de favor ou crédito, concessão de crédito ao arrepio do regulamento e da política de crédito da instituição, e durante o tempo em que desempenhou funções na Caixa, desde 2011 a 2016, nunca teve conhecimento de algum crédito que tenha sido concedido nessas circunstâncias, é isso?
Não, o que eu disse é, durante o tempo que eu estive na Caixa, não tenho conhecimento que tenha havido circunstâncias dessa natureza. Antes disso, como deve imaginar, eu não acompanhava a atividade da Caixa com o nível de detalhe e rigor que acompanha enquanto fui membro do Conselho de Administração e, como tal, não faço a mínima ideia em que moldes e em que forma é que ele foi concedido.
Sim, mas como podia... Desculpe, Sr. Presidente. Mas como podia ter chegado ao seu conhecimento, embora reportando só um período anterior, podia ter acontecido e daí ter feito a pergunta também de forma mais alargada. As notícias referentes ao ano 2015 onde dizem-nos que a equipa liderada por José de Matos entregou no dia 14 de julho de 2015 ao gabinete da senhora ex-ministra das Finanças documentos sobre as contas onde foram destacadas pela primeira vez uma necessidade de capitalização. Quando fala dos primeiros contactos com o anterior governo, reporta-se este período, 14 de julho de 2015.
Sr. Professor.
Sr. Ministro, Sr. Deputado, permita-me, talvez esclarecer, já que quero um pouco mais de detalhes sobre isso, permita-me esclarecer um pouco mais. O tema da capitalização da Caixa sempre foi um tema de preocupação das relações entre a Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos e o Governo. Ou seja, seria irrealista, no meu caso, dizer que nós nunca tivemos nenhuma ligação com o Governo a explicar que o tema da capitalização era um tema que precisava de ser acompanhado, nomeadamente atendendo àquilo que estava a ser o quadro legal e regulamentar que estava em curso e maior, se quisermos, o menor dinamismo da economia e o maior atraso na recuperação da atividade económica do que aquele que estava a ser esperado inicialmente. E por isso, desde o início, o tema da capitalização esteve em cima da mesa com o Ministério. O que eu disse há pouco, que é um pouco diferente, é em 2015, a data será aproximadamente essa, junho, julho, não quero precisar neste momento as datas, teria que ver aqui nas minhas notas, Houve uma comunicação formal ao Governo a dizer que a partir de 2017 teríamos possivelmente um tema de necessidade de capital e seria necessário tratar o tema de capitalização com a antecedência suficiente para evitar, obviamente, ser apanhado, peço desculpa pela expressão, ser apanhado na curva e incumprir perante um tema que era extremamente, extremamente importante. Até porque se há uma coisa que a Caixa levou a sério durante este período foi o tema da supervisão e no momento em que ela estava a ser transferida para o espaço da União Europeia, ou se quisermos para o Banco Central Europeu, com um grande cenário de incerteza, porque era a primeira vez que o BCE ia fazer uma supervisão integrada a nível europeu e com exigências muito grandes, e nós sentimos-las durante esse período, até porque tinha-se passado depois, entretanto, os casos que nós conhecemos de alguma amplificação negativa da situação financeira, do sistema financeiro português, e nesse sentido, portanto, houve essa preocupação de o fazer com esta antecedência para que ele pudesse vir a acontecer. Portanto, e a partir daí iniciou-se um trabalho muito mais detalhado sobre a forma como essa capitalização poderia vir a ser feita e como é que ela poderia ser conduzida, até o momento em que houve um momento de passagem do Governo, houve a adição desse dossiê, se quisermos, entre aspas, para o Ministro das Finanças. Eu recordo-me da primeira reunião com o Sr. Ministro das Finanças em que lhe foi apresentado a ideia os quatro pontos principais, os pontos principais que a Caixa tinha naquele momento que endereçar. O primeiro era o plano de sucessão, o segundo era o tema de capitalização, o terceiro era o tema da área internacional que estava em processo de reestruturação e o quarto era o tema da Caixa dentro do perímetro do Orçamento do Estado, e que esses eram temas que o Governo teria que endereçar, sendo que, por ordem de prioridade, a sucessão e a capitalização eram os dois mais importantes, sendo que a capitalização, no modelo de negócio que estava a ser desenvolvido, apenas se manifestaria em julho de 2017, que era a data de reembolso dos cocos, que, não havendo capacidade de reembolsar, eles transformariam automaticamente em capital.
Sr. Deputado, já esgotou o tempo, mas como tem mais uma questão só.
Exatamente.
E provavelmente não teremos a segunda ronda.
Assim, se o Sr. Presidente não autorizar ultrapassar os 8 minutos e 2 segundos, eu não estou em condições de garantir que não farei a segunda ronda, mas... Se achar que deve ficar por aqui, eu fico por aqui.
Faça a pergunta, então.
Pronto, eu vou tentar ser muito rápido. Okay. Se tem conhecimento do relatório da Comissão de Auditoria referente ao primeiro semestre de 2014, onde foram identificadas imparidades no valor de 4.600 milhões de euros, Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos, que depois foi refletido numa informação da Inspeção Geral de Finanças, mais tarde, que chegou ao conhecimento do anterior Governo em 2015, em janeiro de 2015, e se participou na reunião do Conselho de Administração, onde foi decidido alienar a participação que a Caixa tinha nesse impor.
Professor?
São duas perguntas completamente diferentes. Relativamente às imparidades mencionadas no relatório da Comissão de Auditoria de 2014, eu conheço o relatório da Comissão de Auditoria, como não podia deixar de desconhecer como Presidente do Conselho de Administração nas minhas funções de coordenação dos vários trabalhos em curso e obviamente, das matérias que eram discutidas em Conselho de Administração. As imparidades que refere são as imparidades constituídas acumuladas, não são as imparidades do exercício. Portanto, já é preciso aqui discutir duas coisas diferentes. As imparidades do exercício e as imparidades acumuladas. De facto, eu hoje, se olhar para a Caixa Geral de Depósitos, em 2014, a Caixa Geral de Depósitos devia ter de imparidades acumuladas qualquer coisa como cerca de 5 mil milhões de euros, portanto, e 4 mil e tal, talvez. Não tenho presentes os valores, mas são valores desta ordem de grandeza. Mas são as imparidades constituídas ao longo dos anos e que estavam em estoque para serem utilizadas em caso de incumprimento das operações de crédito. Obviamente, as imparidades, ano a ano, sobem e descem, consoante, no caso recente, o setor financeiro português tem subido todos os anos, mas sobem e descem consoante se reforçam imparidades ou consoante se utilizam as imparidades ou se destroem as imparidades. Mas, de facto, no caso da Caixa Geral de Depósitos, as imparidades andam na ordem dos 5 mil milhões de euros ao final de 2015, vão ser 4 mil e tal milhões de euros ao final de 2014. Mas esse é o reporte regular e obrigatório da Comissão de Auditoria. A Comissão de Auditoria tinha uma obrigação de produção de um de um relatório trimestral de desempenho da atividade da Caixa Geral de Depósitos. Esse relatório da Comissão de Auditoria tem uma secção específica sobre riscos e tem uma secção específica sobre imparidades, que é comunicada ao acionista sobre o desempenho da Caixa durante o trimestre e sobre a forma como as coisas estão a ser conduzidas. E essas imparidades mencionadas também são imparidades que resultam do processo de avaliação, que é o processo de avaliação conduzida pelo auditor independente e pelo revisor oficial de contas que prestam um suporte também à Comissão de Auditoria. Portanto, esse é o tema das imparidades. Relativamente ao tema da participação no Conselho de Administração que decidiu a venda da Simpor, sim, participei na reunião do Conselho de Administração da venda da Simpor. De facto, a venda da Simpor, e imagino que o Sr. Deputado queira isto, seja isto que queira saber, a venda da Simpor foi uma das alienações que a Caixa fez, porque fazia parte, inclusive, do seu conjunto de compromissos com a DG Comp de que teria de vender todas as participações financeiras não estratégicas, como a PT, como aconteceu também com a Galp, e como aconteceu também antes com os seguros, e que fazia parte de todo o pacote de compromissos que o Estado português assumiu com a DG Comp relativamente à Caixa Geral de Depósitos. O momento em que a Caixa Geral de Depósitos vendeu a Simpor, fê-lo numa operação de que estava em curso em Bolsa. Eu recordo na ocasião que havia duas ofertas concorrentes para compra da posição, para duas OPAs, se quisermos, sobre a Simpor e na qual a Caixa poderia vender a sua posição. Uma era a oferta que tinha sido colocada pela Camargo e a outra é uma oferta colocada para o Votorantim. A Votorantim veio a existir da oferta, ficando apenas a Camargo com uma oferta em Bolsa para comprar uma oferta pública de aquisição para comprar a participação da Simpor, e a Caixa, que tinha o compromisso de alienar a Simpor e atendendo àquilo que eram as circunstâncias do mercado e parecer que se não vendesse nessa ocasião seria muito difícil vendê-lo a seguir, a Caixa na altura em Conselho de Administração, e isso de resto faz parte das atas do Conselho de Administração, decidiu vender a posição da Simpor com a aprovação unânime de todos os administradores. Recordo também que na ocasião se informou o Governo da decisão de vender a Simpor, porque obviamente, como todas as vendas de participações financeiras da Caixa, elas foram comunicadas e foram conversadas com o Governo, como não podia deixar de o ser, sendo uma venda de uma participação relevante.
Muito obrigado, Sr. Professor. Termina assim a primeira ronda para o Partido Socialista. Segue-se o Bloco de Esquerda e eu daria a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Álvaro Barrigas do Nascimento e agradecer a presença aqui. Gostava de começar por lhe perguntar, ainda enquanto vogal não executivo, que órgãos da Caixa Geral de Depósitos integrou?
A Comissão de Auditoria. Peço desculpa, a Comissão de Auditoria e a Comissão de Estratégia. Eu, se me permite, só aqui mais um esclarecimento. O primeiro Conselho de Administração da Caixa teve uma composição um pouco irregular e essa é a razão pela qual o Conselho de Administração, numa segunda fase, é recomposto. Havia apenas três administradores não executivos, havia quatro administradores não executivos, um dos quais era o Sherman, que era o Eugênio Faria de Oliveira, na altura o Sherman, era o professor Paz Ferreira e o doutor Pedro Rebelo de Sousa e eu, que juntávamos os não executivos, e como os não executivos tinham que fazer parte das comissões de auditoria e das comissões de estratégia, obrigava a que todos nós estivéssemos nas duas comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Agradeço o esclarecimento. Num dos relatórios e pareceres da Comissão de Auditoria, que aparece no relatório de contas da Caixa de 2012, refere-se que foram identificadas áreas e processos de risco e analisados os fatores que influenciam o plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos. Eu queria focar-me sobre esta questão das áreas e processos de risco que foram identificados em 2012 para lhe perguntar que áreas de risco eram essas e que processos de risco eram esses que foram sublinhados pela Comissão de Auditoria.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Na ocasião, as preocupações que foram suscitadas ou que surgiram na Comissão de Auditoria a propósito das áreas dos processos de risco tinha a ver, sobretudo, com grandes exposições. A Caixa é um banco de grandes empresas, é o banco maior do sistema financeiro português. Por razões naturais, os grandes clientes encontram na Caixa, se quisermos, a dimensão certa para poderem fazer operações, porque muitos bancos, dada a sua dimensão relativa, não permitem que grandes clientes possam... Tem a ver com questões regulatórias, possam ser totalmente financiados por uma instituição financeira, e a Caixa, pelo facto de ser o maior banco do sistema e ter uma base de ativos e de capital maior, permitia maiores exposições. Portanto, na ocasião em que esse assunto foi relevado na Comissão de Auditoria, uma das preocupações tinha a ver com a concentração da carteira de crédito, que, além do mais, também não é nada de novo no sistema bancário português, no que diz respeito à concentração da carteira de crédito. Esse era um dos temas que se levantava na ocasião. Um segundo tema que se levantava na ocasião, em termos de questões de risco, tem a ver com o cenário que se estava a desenhar para as taxas de juros e com taxas de juros indexadas que tornavam, sobretudo nas carteiras de crédito à habitação, que tornavam a Caixa vulnerável a cenários de descida de taxas de juros, como se veio de facto a verificar. As taxas de juros, ao aproximarem-se de zero, as remunerações nas carteiras de longo prazo, nomeadamente carteiras de crédito à habitação, seriam suficientemente baixas para poder impactar na margem financeira e impactar na rentabilidade da Caixa, como de facto veio a acontecer. Portanto, isso foi um dos temas também que foi relevado nessa análise. Em circunstância alguma, foram levantadas questões relativamente à transparência e aos processos de avaliação de risco de crédito das operações que estavam em curso. Não é esse o sentido da questão. A questão da Comissão de Auditoria aqui é uma função de alertar para a estabilidade da instituição e para, eventualmente, alguns danos que possam daí resultar em termos de capital e em termos também reputacionais. Recordo também ainda que, na ocasião, e isto é um tema importante, o setor financeiro, com a crise financeira, teve uma mudança muito grande, se quisermos, de paradigma ou de modelo de negócio. Se durante muito tempo o setor financeiro baseava a sua análise de risco muito nos colaterais, com a crise financeira e com a grande desvalorização que aconteceu nos colaterais, estou a pensar sobretudo nos ativos imobiliários, os bancos passaram a ter uma preocupação muito maior com a avaliação de outros critérios ou de fatores de risco dos clientes. E nesse momento a preocupação que foi manifestada também em Comissão de Auditoria foi que na avaliação do risco de crédito deveria vir a ser considerado ou deveria procurar ser-se mais... diria, detalhado e mais complementar possível nas avaliações de risco de crédito, para além daquilo que era a avaliação mais tradicional dos colaterais. Isso foi o embrião da Comissão de Risco que veio a surgir mais tarde, que veio a colocar no próprio Conselho de Administração um acompanhamento muito mais detalhado e muito mais fino daquilo que eram as operações de crédito e numa estrutura muito mais hierárquica de responsabilização da instituição, responsabilizando o topo da organização, se quisermos, pelo apetite ao crédito e fazendo uma lógica capilar ao longo da organização, para que eu pudesse distribuir os limites de crédito pelas operações ou pelas entidades que fazem a decisão. Mas tem apenas a ver com questões de organização operacional da estrutura, se quisermos, da Caixa, no que diz respeito à concessão de crédito e ao seu acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Creio que há um outro tema que estava já a merecer, na altura, a preocupação. Desde 2008, que no relatório de contas da Caixa se chama a atenção para a necessidade de acompanhamento e reforço de garantia dos empréstimos concedidos para a aquisição de ações de empresas cotadas. E os relatórios trimestrais, que eram emitidos e enviados para a tutela, falavam de uma particular atenção por parte da Comissão de Auditoria a este tipo de créditos, portanto, empréstimos concedidos para a aquisição de ações. Gostava de lhe perguntar o porquê desta particular atenção? Era porque as garantias eram insuficientes? Era porque se previa que estes créditos iriam gerar prejuízos? O porquê desta particular atenção?
Senhor Professor?
A particular atenção com estas questões tem a ver com duas razões. Uma, diria, de raiz mais conceptual, a outra de raiz mais prática. A de raiz mais conceptual tem a ver com o facto de uma operação de financiamento baseada em ações, para um economista ou para um financeiro, consubstancia-se numa operação de futuros. Uma operação de futuros é a operação de maior risco que existe do ponto de vista da exposição, porque significa que o investimento é muito reduzido, neste caso o investimento seria no limite zero, e o potencial de ganho existe, mas não aproveita quem o financia, e o potencial de perda afeta quem o financia. E por consubstanciar, e esta é a verdade conceptual, por consubstanciar uma operação de futuros é muito mais arriscado que uma operação de crédito tradicional. Okay. E essa era a razão pela qual ela foi, de facto, levantada nesta comissão de auditoria. A razão prática é que, de facto, o que estava a acontecer com a crise financeira foi que as operações ou as ações que estavam subjacentes a esses contratos estavam em queda, fruto da crise dos mercados de bolsa e da queda acentuada das cotações, o que significa que o contrato de futuro estava na parte negativa. E por estar na parte negativa, obviamente, constituía um motivo de preocupação, porque quanto mais negativas tivesse, maior seria o prejuízo que seria imputado à Caixa Geral de Depósitos por via da má performance do ativo colateral que lhe estava subjacente e que é muito mais, obviamente, evidente quando estamos a falar em ativos financeiros do que em ativos reais ou garantias de uma outra natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eram muitos os empréstimos que eram concedidos para estes fins ou que tinham sido concedidos para estes fins?
Sr. Professor.
Os empréstimos concedidos para este fim foram os empréstimos que apareceram todos na comunicação social e que têm a ver com ações das mais variadas empresas cotadas, que os seus deputados conhecem tão bem quanto eu.
Obrigado, Sr. Deputado.
Essencialmente, BCP.
Muito BCP.
Tendo em conta o risco, enfim, que estas operações do passado colocavam e tendo em conta a desvalorização das ações, o que colocava em risco as próprias garantias que tinham sido dadas, a questão que lhe colocava era se estavam a ser tomadas, se tinham sido tomadas no passado e se estavam a ser tomadas, se estavam a ser arranjadas soluções para mitigar o impacto negativo, nomeadamente do reforço das garantias por parte de quem... a quem foi feito o empréstimo.
Sr. Professor.
Sr. Deputado, eu tenho que lhe responder aqui de duas maneiras um pouco que são talvez não completamente uma resposta imediata àquilo que me está a pedir. E permita-me fazer um passo atrás para depois conseguir explicar o que vem a seguir. Um contrato de crédito é um contrato bilateral. Tem um conjunto de cláusulas na qual o mutuário e o mutuante acordam com ele, portanto, isto está bilateralmente assinado. A alteração das condições ou das cláusulas contratuais obriga, obviamente, a um acordo entre as duas partes que estão envolvidas, ou seja, a Caixa unilateralmente não pode exigir que sejam reforçadas as garantias se conceder o crédito num determinado conjunto de circunstâncias. Até porque eu, quando concedo o crédito e fixo uma taxa de juro, essa taxa de juro incorpora aquilo que são as garantias por um lado e as expectativas de evolução por outro. Se na altura em que foi concedido o crédito se entendeu que as ações dadas como garantias eram suficientes, eu não poderia, a posteriori, vir a invocar para com o meu cliente, que queria rever o contrato porque as garantias eram insuficientes, porque no limite não haveria incumprimento, eu forçaria sempre a que houvesse garantias suficientes para que isso pudesse acontecer. E como tal, não é possível legalmente, se quisermos, a Caixa unilateralmente impor esse reforço de garantias. O que não significa que a Caixa não tivesse feito esforços para, junto com os seus clientes, reforçar as garantias e otimizar naturalmente a sua base, se quisermos, de segurança para minimizar as perdas que viesse a acontecer. Isso, de facto, foi feito. Se me pergunta com sucesso total, obviamente, como deve imaginar, as perdas continuam a existir porque não foi possível cobrir a totalidade das perdas, até porque as limitações existem do lado dos devedores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir.
Neste tipo de créditos, em particular, até pelo risco que eles comportam, como bem disse, não seria possível nesse tipo de contrato ter uma cláusula, por exemplo, em que quando por estarem garantidos por ações, essencialmente, quando as ações desvalorizassem a mais de X%, haver um reforço automático, a obrigação de um reforço automático de garantias. A minha pergunta, na verdade, são duas. Era possível, sim ou não, e se tinha sido feito?
Obrigado, Sr. Professor.
Se era possível, Em tese é, qualquer contrato bilateral entre um banco e um cliente pode ter as cláusulas que eles entenderem. Obviamente há contratos que são tipificados, nomeadamente os contratos de PMEs e massificados, mas os grandes contratos podem ser negociados bilateralmente, da mesma forma que eu posso fazer sindicatos bancários, consórcios, whatever. Portanto, eu posso fazer um conjunto de soluções alternativas. Obviamente, se eu fizesse um contrato dessa natureza, possivelmente as condições ou as cláusulas do contrato seriam diferenciadas. Se foram feitas, tanto quanto é o meu conhecimento nos contratos que eu conheci, não foram feitas, mas também não sei por que motivo é que não foram feitas. Quer dizer, é um trade-off entre ter uma coisa ou ter a outra, e eu imagino que quem tomou a decisão na altura em que a tomou, tomou no seu melhor juízo e na melhor informação que teria na sua mão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por continuar.
Ora, tendo estes empréstimos concedidos para a aquisição de ações de empresas cotadas, uma especial atenção e acompanhamento da Comissão da Auditoria, posso deduzir também que essa especial atenção estava vertida nos relatórios trimestrais que eram enviados para a tutela e, portanto, que a tutela também sabia, enfim, deste risco e desta delicadeza desta situação.
Sim, o relatório da Comissão de Auditoria, eu já o disse aqui há pouco ao Sr. Deputado Paulo Correia do PS, os deputados da Comissão de Auditoria eram trimestrais, os relatórios da Comissão de Auditoria fazem um reporte da atividade da Caixa durante o trimestre que o precedeu e fazem sobretudo ênfase nas matérias de risco e nas matérias de compliance, como é natural num relatório de auditoria. No que diz respeito às matérias de risco, há uma ênfase grande na performance dos maiores fatores de risco, se quisermos, das principais operações mais delicadas, e de resto há um elenco das principais operações que fazem parte das preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Nos anos de 2011 e 2012, enquanto era vogal não executivo e integrava a Comissão de Auditoria, nestes relatórios trimestrais, houve outros indicadores da Caixa que mereceram preocupação, que mereceram especial atenção nestes relatórios que eram enviados para a tutela, nomeadamente a evolução do capital próprio, o rácio de capital, as imparidades registadas, o crédito em risco, a rentabilidade da Caixa. Havia outros indicadores que de alguma forma mereciam alerta, acompanhamento, tratamento especial, aviso especial à tutela?
Eu diria-lhe que as matérias que nesse relatório da Comissão de Auditoria mais foram enfatizadas durante esse período foi a matéria dos riscos de crédito, foi a matéria dos riscos de taxa de juros e foi as matérias de capital. O tema da liquidez, que em determinado momento da crise financeira foi um tema importante, no caso da Caixa Geral de Depósitos rapidamente deixou de ser um tema. A Caixa conseguiu, desde, obviamente, como todos os bancos, recorreu à facilidade de liquidez do BCE, que permitia, obviamente, resolver problemas de liquidez a existir. Contudo, a Caixa sempre foi muito resiliente na sua captação de depósitos, como ainda continua a ser hoje, fruto da sua, diria, reputação e solidez, e por isso a Caixa nunca teve uma grande preocupação preocupação teve, obviamente, nunca teve foi uma grande pressão do ponto de vista da liquidez que levantasse um tema muito importante durante todo este período. Além do mais, a Caixa tinha, mesmo no auge da crise, feito uma política de remuneração de depósitos, que de facto veio também a penalizar a Caixa durante o período que aconteceu, que era uma política de depósitos cuja remuneração era crescente, que foi feita, salvo erro, por volta de 2010, não tenho presente, e que era progressiva e que tive impactos de aumento do custo de financiamento da Caixa. Essa é uma das razões também pela maior dificuldade de recuperação da margem financeira. E por isso o tema da liquidez, apesar de também ser retratado e ser realçado, nomeadamente a facilidade de liquidez junto do BCE e que poderia ser usada, e os buffers que a Caixa ainda tinha disponíveis, eram reportados, mas não era um motivo de preocupação aparente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Os relatórios trimestrais debruçavam-se também, suponho eu, sobre os desvios ou não existentes ao orçamento desse próprio ano. Em 2011, 2012, havia desvios significativos em relação ao orçamentado para a Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Professor.
os desvios relativamente ao orçamento nunca são tão, tão significativos quanto os desvios face ao Funding and Capital Plan. E a razão pela qual não são é que o Funding and Capital Plan é um plano de longo prazo. Eu, quando faço um Funding and Capital Plan, não o faço para um ano, faço para vários anos, 6, 7 anos, 10 anos, o que significa que os desvios normalmente acontecem nos anos mais para a frente e não nos anos mais próximos. E a razão da qual os planos de capitalização foram sucessivamente revistos é que nós estamos a falar num horizonte de 7 anos, e no horizonte de 7 anos eu tenho desvios que obviamente vão sendo corrigidos, e as minhas projeções mais longas são mais fáceis de fazer se eu estiver mais próximo. Isto é da estatística, não é nada sofisticado, e resulta do ruído e da incerteza que se manifesta nos mercados. O que quer dizer que, relativamente aos orçamentos e à execução das contas, desvios face aos orçamentos, os desvios não eram significativos do ponto de vista anual. Ou seja, sempre que se fazia um orçamento, era necessário, obviamente, era revisto, dito ao contrário, o orçamento era feito no final do ano para funcionar no ano seguinte, e como tal os desvios eram onde poderiam ser mais marcantes. De um modo geral acontecia de serem na parte das imparidades, mais propriamente na questão das taxas de juros e dos custos, que estão sob muito maior controlo do que a parte das imparidades, que resulta de um comportamento dos agentes económicos, está muitas das vezes fora do alcance ou do controle da Caixa. Portanto, se houve desvios mais significativos, eu diria, aconteceram sobretudo na rúbrica de imparidades, propriamente nas outras rúbricas do orçamento, quer do balanço, quer da demonstração.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desculpe só voltar uma pergunta atrás, só para ver se compreendi bem. Portanto, a liquidez não era na altura uma grande preocupação que se reportasse, o que se compreende pela capacidade de captação de depósitos da Caixa Geral de Depósitos. E então, as grandes preocupações que a Caixa tinha, que até reportava à tutela, era risco de crédito, nomeadamente algum crédito específico, que já aqui abordamos, risco de taxa de juros, cuja tendência já se começava a perceber, e capital, foi isso.
O que eu disse é que nós reportávamos também, nós reportávamos também à tutela a evolução de capital, e que obviamente seria um assunto a acompanhar com preocupação, atendendo a que a situação em que estávamos a viver e as margens de capital com que a Caixa estava na altura. Mas que não eram, já o repeti aqui há pouco ao Sr. Deputado, não era um motivo de preocupação imediata. Era numa lógica de que, se o tema de capitalização é um tema que necessita de tempo para ser resolvido, não é um problema que tenha que ser resolvido, eu diria, de imediato, é importante que a Caixa mantenha uma lanterna no horizonte para perceber quando é que necessita tomar as ações certas para capitalizar a instituição, e pedindo que aconteça sequer uma ação corretiva ou sequer uma ação, eu diria, informativa do BCE de que necessita rapidamente de aumentar o capital. Portanto, isso de facto nunca aconteceu até ao final do mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se, quando estava a dizer que havia preocupação também em relação ao momento que se estava a ver, tinha a ver com o momento económico nacional.
Sim.
Realmente, essa parecia ser uma preocupação que a Caixa já vinha a ter há algum tempo, porque no relatório de contas de 2011 fala de um acréscimo exponencial de recurso a processos de insolvência, quer da parte de particulares e da área das empresas. Em 2012, fala do aumento exponencial de non-performing loans. Em 2013, o mesmo. E realmente, se nós formos ver a evolução do crédito em risco, percebemos que há um aumento exponencial desse crédito em risco. Portanto, a pergunta que eu lhe colocava era a seguinte. Nesta altura, então, altura pré-recapitalização de 2012, havia sinais da existência de risco de crédito, que seria significativo. Havia sinais sobre risco de taxa de juros, que fazia já compreender uma tendência que depois se veio a verificar, e havia já a percepção muito clara que a crise económica impactaria também na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a questão que eu colocava aqui era, porque tem-nos sido dito que o valor de 1.650 milhões de euros de recapitalização em 2012 era um valor que cumpria as necessidades que na altura foram identificadas, que eram basicamente constituir um buffer da dívida, constituir um buffer para exposição àquilo que eram, por exemplo, as autarquias, os empréstimos às autarquias, e cumprir um quarter one de 9% em junho de 2012. E não tem sido, e tem sido dito que não haviam necessidades adicionais que tinham sido identificadas. Mais do que isso, quando se vai ver depois o desvio, sim, entre aquilo que foi o cenário base para a recapitalização e aquilo que veio a ser a realidade, diz-se muitas vezes que na altura ninguém esperaria que a crise fosse, enfim, tão densa e durasse tanto tempo, e ninguém esperaria a baixa das taxas de juros como ela aconteceu. Mas aqui já havia sinais. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava era se a Caixa Geral de Depósitos foi envolvida para apurar as necessidades de capital. Se os 1.650 milhões de euros foi um capital, foi um montante que a administração considerou suficiente, e se estas necessidades, nomeadamente da deterioração económica e da forma como ela impactaria na Caixa, e estes sinais de haver crédito significativo que estava em risco, e estes sinais de haver um risco das taxas de juros, foram acauteladas, foram cenários que foram incorporados e acautelados nesse montante de 1.650 milhões de euros.
Obrigado,
Sr. Deputado. Foram, e a Caixa foi envolvida, obviamente, nas necessidades de capitalização. Obviamente, se me perguntar assim, a Caixa gostaria de ter mais dinheiro, vou lhe dizer, a Caixa gostaria de ter mais dinheiro, como qualquer instituição. Agora, do ponto de vista da gestão, também tenho que ser criterioso na utilização dos recursos que eu tenho. As necessidades de capital que foram apuradas na altura, no plano de capitalização, se quisermos, que estava a ser avaliado, e de acordo com as projeções, permitiriam que a Caixa, com aquele capital, conseguisse satisfazer a procura que seria latente ou que seria previsível que viesse a evoluir no mercado, até porque eu recordo que era voz comum, não apenas portuguesa, mas internacional, e ainda hoje é, que havia excesso de endividamento na economia portuguesa, e que obviamente haveria uma diminuição do crédito à economia, como de facto veio a acontecer de uma forma drástica, e a procura não retomou na sequência da crise, e a Caixa, e eu volto a insistir sobre isso, com essa capitalização conseguiu sobreviver, pelo menos até junho de 2016, sem nunca incumprir o seu raio de solvabilidade e sem nunca deixar de financiar a economia nos moldes em que lhe era pedido e que lhe era solicitado, e obviamente teria margem para ter financiado mais a economia, não houve com certeza procura suficiente para ser mais financiada a economia na política que estava a ser seguida. Se me pergunta assim, mas vem-se a apurar agora que é necessário mais capital, e este próprio Conselho veio a apurar em junho de 2015 que de facto era preciso mais capital. E eu vou-lhe responder que isso não é um mal que vem ao mundo, até porque numa empresa os planos de capitalização são feitos à medida que o investimento surge. Eu não faço um buffer de capital à espera que surja uma oportunidade de investimento, porque obviamente tenho ali um capital inativo que não está a ser rentabilizado. E por isso, do ponto de vista daquilo que era o horizonte temporal para a Caixa de tomar decisões, a capitalização era suficiente. E daí eu ter mencionado há pouco que a necessidade de tratar com antecedência suficiente o tema da capitalização era, obviamente, para dispor dos recursos certos na altura certa em que eles viessem a ser necessários ou se viessem a ser exigíveis. E foi esse o tema que levou em que, em junho de 2015, fosse despoltada nova conversa com o Governo para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, porque se admitia que houvesse à frente uma necessidade. Portanto, eu aqui tenho muita dificuldade em responder-lhe se a capitalização foi suficiente ou insuficiente, porque enquanto gestor, eu vou-lhe dizer que gostava de ter todo o capital do mundo, como deve imaginar, porque não tinha que justificar-me perante o meu acionista por que motivo é que quero mais dinheiro. Como não tenho todo o capital do mundo, obriga-me a ser muito mais exigente na gestão dos meus recursos, muito mais criterioso na gestão da minha atividade e muito mais cuidadoso na resolução do problema dos desvios, que aqui foram mencionados, o que significa que eu tenho que tomar ações, muitas das vezes, que são ações mais micro e não tão visíveis, e que têm a ver com processos internos, que têm a ver com reorganização de agências, têm a ver com a redefinição de novos produtos, que se eu tivesse dinheiro em excesso, possivelmente não teria incentivo para os fazer. E como tal, é neste contexto que eu tenho que colocar a questão. Portanto, há uma capitalização que é suficiente, não impede que a Caixa satisfaça os seus objetivos estratégicos a que se comprometeu e, simultaneamente, não coloca a Caixa numa situação de risco e dificuldade perante o regulador, que se tornava cada vez mais exigente. Eu recordo que, neste período, os rácios de capital aumentaram, não apenas de forma esperada, mas também de forma inesperada. O próprio BCE foi reforçando sucessivamente as exigências de capital que não estavam previstas, por exemplo, no primeiro Funding and Capital Plan. Basta dizer isso. Eu recordo, por exemplo, que ainda antes, mesmo no final do nosso Conselho de Administração, o próprio Banco de Portugal introduziu um novo buffer, que era o buffer de risco sistémico, o OSI, que era 1% para a Caixa, que acabou por ser retirado, porque se veio a descobrir mais tarde que, afinal, Portugal era o primeiro país a adotar, não era o primeiro, mas era dos mais avançados a adotar o risco sistémico, e, como tal, também houve aqui grandes incertezas na questão do capital. E recordo aqui, já agora também, porque isto é importante, que quando nós fizemos em junho de 2015 se quisermos a recordatória do tema do capital ao acionista, fizemos-lo no pressuposto de que o OSI entraria em vigor na data em que veio não entrar, que era agora em janeiro de 2017, e por isso é que o tema se levantava com maior promência. Se o OSI não entrasse, possivelmente a promência tornava-se também menos exigente. Portanto, há todo aqui um conjunto de fatores que faz com que este tema do capital não tenha uma resposta sim ou não. Portanto, tenho que lhe responder que, do ponto de vista da gestão estratégica da instituição, o capital foi suficiente e ter recursos excedentários não teria ajudado em nada à Caixa, a não ser dificultado ainda mais a sua gestão e a rentabilidade do capital que lá estaria.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, ainda tem 3 segundos para fazer mais uma questão.
A sua tolerância, Sr. Presidente, era uma questão, é mesmo apenas uma questão, que tem a ver com o seguinte. Em 2012, as imparidades que a Caixa reconhece tornam-se insuficientes em relação ao crédito vencido. Na verdade, a Caixa costumava ter, e ao crédito em cumprimento também, na verdade a Caixa costumava ter uma postura bastante mais prudente, portanto, registar mais imparidades para ficar com uma almofada. A partir de 2012 há uma inversão desta tendência. E aquilo que eu lhe perguntava é se esta insuficiência de reconhecimento de imparidades que aconteceu em 2012, 2013, 2014, 2015, tem a ver com o facto de, em 2012, a recapitalização ter sido curta e, portanto, a Caixa depois não reconhecer as imparidades que deveria ter reconhecido nesses anos.
Obrigado, Sr. Professor.
Bom, Sr. Deputado, tenho que lhe mencionar uma coisa aqui que é importante. O rácio de imparidade sobre crédito vencido não tem necessariamente de ser um rácio de 1 para 1. As imparidades são constituídas sobre crédito que está a ter um comportamento diferente daquele que era esperado. Portanto, e há aqui todo um conjunto de temas que influencia esses rácios. E vou começar talvez pelo mais simples. O crédito vencido não toma em consideração o valor dos colaterais. Ou seja, o crédito vencido é o crédito que eu concedi que está, neste momento, em atraso no seu pagamento. Uma imparidade olha para o crédito vencido e para os colaterais que lhe estão subjacentes. Eu posso ter crédito vencido e totalmente colateralizado. Eu podia ter uma imparidade zero se o crédito vencido estivesse totalmente colateralizado e o colateral o cobrisse na íntegra. Portanto, eu tenho também, nesta evolução da relação entre o rácio de imparidade sobre o crédito vencido, uma alteração da composição do crédito vencido. E devo recordar, por exemplo, que no crédito à habitação a relação de imparidade sobre o crédito vencido é muito diferente das empresas, porque no crédito à habitação o colateral, de um modo geral, vai muito superior ao valor do crédito. Estou a pensar, por exemplo, numa habitação que, de um crédito a 20 anos, ao fim de 10 anos o valor da habitação vale mais do que o crédito residual. E, como tal, o que aconteceu neste período também é uma alteração dessa composição. E eu devo recordar aqui também que a Caixa tem muita maior exposição ao crédito imobiliário do que propriamente ao crédito empresarial. Faz parte da sua estrutura de crédito à economia, como, de resto, não é muito diferente da maior parte dos bancos do sistema português. Em segundo lugar, as imparidades são constituídas sob crédito vencido, mas as imparidades também são constituídas sob crédito não vencido. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte: quando uma operação de crédito é concedida, a operação de crédito tem uma determinada perda esperada. E a determinada perda esperada é aquilo que eu acho que, dentro daquele universo de clientes, haverá com certeza alguns que não pagam. Por norma, a perda esperada vai à taxa de juros, vai ao spread, ou seja, eu aplico um spread a esse cliente. E eu registro uma imparidade quando, porventura, olho para o meu cliente e vejo que, estou aqui um bocadinho a estilizar a coisa, porque o tema é um pouco mais complexo, e olho para aquele cliente e vejo que possivelmente a probabilidade de incumprimento que ele tem é maior do que aquela que eu registrei. E, portanto, tenho que registrar uma imparidade pela diferença entre aquilo que era a perda esperada e a nova perda que eu agora estou a estimar. Isso chamamos nós uma perda inesperada. Portanto, a imparidade existe para a perda inesperada, não é para a perda esperada. E, por isso, também eu teria que olhar para toda a carteira de crédito para perceber como essas imparidades são calculadas e como é que todas essas peças jogam. Dir-me-á assim, bom, mas isso não me ajuda a nada. E certo, não ajuda, porque me obriga a olhar para todas as operações de crédito que existem. E aí o que eu lhe posso dizer é o seguinte: a Caixa, quando eu olho para os montantes de imparidades que foram constituídas, as imparidades têm um processo. Não é uma deliberação do Conselho de Administração que decide que imparidades constituir ou que imparidades não constituir, em função do capital que tem ou do capital que deixa de ter. De facto, as imparidades são uma proposta do Conselho de Administração, portanto, são discutidas e votadas em Conselho de Administração, como aconteceu no caso da Caixa, mas tem uma série de checks and balances que garante que essas imparidades estão bem constituídas. E eu devo recordar que as imparidades são auditadas. Não há qualquer reserva às contas da Caixa Geral de Depósitos que as imparidades constituídas sejam imparidades insuficientes. Em todos os casos, elas sempre foram mencionadas como as imparidades adequadas. Em segundo lugar, a Caixa, como todos os bancos do sistema, é objeto de acompanhamento e supervisão e de inspeção, neste caso agora em particular, do BCE, e em circunstância alguma o BCE levantou até hoje qualquer reserva ou qualquer tema relativamente às imparidades constituídas na Caixa. Ou seja, as imparidades é um processo de avaliação das operações de crédito, tem um conjunto de parâmetros e de impulsos que lhe são diria, introduzidos, e esses parâmetros e esse impulso sempre foram validados, e as amostragens de todos os trabalhos foram feitas, sempre deixaram a Caixa no espaço do seu cumprimento daquilo que eram as suas obrigações. Se isto não for suficiente, eu poderia dizer em cima de tudo isto que em junho de 2016, no início deste ano, a EBA produziu um relatório que se reporta a junho de 2016, que diz, e o relatório é um relatório que tem a ver com uma comparação de todo o sistema bancário europeu, banco a banco, que coloca a Caixa Geral de Depósitos como o banco que tem uma relação entre imparidades e non-performing loans exatamente igual à média da União Europeia. E é o banco que tem melhor performance na ligação entre imparidades e NPLs, à exceção do BPI. E são informações públicas, não é nenhuma informação confidencial, e por isso a Caixa estava devidamente provisionada no que diz respeito àquilo que são os processos normais desta natureza, e sobretudo quando comparado, neste caso a nível internacional, e mesmo quando comparado a nível interno, a Caixa estava dentro daquilo que são os parâmetros normais do sistema.
Muito obrigado, Sr. Professor. E termina assim também a primeira ronda para o Bloco de Esquerda. Segue-se agora ao CDS. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro para iniciar exatamente o seu período de intervenção.
Muito boa tarde ou boa noite. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Álvaro Nascimento e agradecer todas as informações que já deu a esta Comissão até agora. O seu professor foi administrador não executivo entre 2011 e 2013 e chairman entre julho de 2013 e julho de 2016. Como é público, o senhor professor sabe que esta comissão tem tido uma série de dificuldades em obter informação. E, sendo esta uma comissão de inquérito à recapitalização da Caixa e à gestão do banco, a primeira questão que no fundo acaba por ser aqui sempre colocada é porque é que é necessária esta recapitalização nesta altura, e sabemos que há aqui uma tese que tem vindo a germinar em alguns partidos, é de que esta recapitalização é necessária porque em 2012 a capitalização foi insuficiente, porque o anterior governo queria varrer o problema da Caixa Geral de Depósitos para debaixo do tapete. A pergunta que eu começo por fazer ao Sr. Professor é se concorda com esta tese, se houve aqui é uma cabala para ocultar aquilo que eram as verdadeiras necessidades de capital da Caixa.
Muito obrigado, Sr. Professor, para responder.
Bom, eu acho que já devo ter deixado claro naquilo que eu disse, que relativamente à capitalização da Caixa, no momento em que ela foi feita, nos pareceu adequada no horizonte temporal em que estávamos a trabalhar e, obviamente, nunca deixavam de fora a hipótese de voltar ao tema da recapitalização. Do resto, foi um tema que foi acompanhado, do capital da Caixa, foi acompanhado durante todo este período, com a devida antecedência para que a Caixa não entrasse em qualquer incumprimento e não deixasse desempenhar as suas funções estratégégicas que se tinha comprometido com o acionista.
Portanto, segundo depreendo as suas palavras, discordem em absoluto desta tese.
Que a Caixa não tenha. Se a tese é a Caixa não foi suficientemente capitalizada em 2012, neste momento, olhando para trás, tenho que dizer que discordo da tese que ela não foi suficientemente capitalizada. No momento atual, a Caixa precisa de mais capital.
Sr. Deputado.
Sim, Sr. Professor, como sabe, a tese é tão rebuscada que vai ao ponto de dizer que tudo isso foi feito de forma propositada e por isso é que eu fiz questão em voltar ao tema. Agora, outra questão também que tem vindo a ser trazida a esta Comissão de Inquérito é de que os problemas que foram identificados designadamente em 2015, que eram problemas atuais, ou seja, a Caixa em 2015 já estava numa situação absolutamente difícil em termos de capitalização. E aquilo que o Sr. Professor nos disse é que o documento que elaboraram tinha uma natureza prospectiva e cautelar, ou seja, o alerta que foi feito era de que se nada sucedesse, poderia surgir um problema em 2017. Confirma.
Sr. Professor.
O que nós iniciamos em 2015 nas conversas com o Governo foi uma atitude, diria, preventiva, de, atendendo à informação que nós tínhamos na altura nas mãos e à evolução que estava prevista da execução da Caixa nos próximos tempos, nós precisaríamos de capital no momento em que fosse necessário reembolsar os cocos. Esse era o tema. De resto, foi entregue um documento bastante longo e detalhado ao acionista sobre as razões da necessidade dessa capitalização, sendo que algumas delas, inclusive, nem sequer tinham a ver com a carteira de crédito. Por exemplo, recordo que um dos temas importantes que tinha a ver com isto tem a ver com o próprio fundo de pensões, que, fruto do facto do mercado de capitais ter uma performance muito mais baixa, obrigava a um reforço do fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos, que traduzia numa necessidade extraordinária também de capital. Portanto, houve um trabalho exaustivo, identificação de que causas é que levaram a uma necessidade da Caixa que numa fase inicial não foram obviamente identificadas, mas naquele momento era necessário olhar para elas porque o tema viria a revelar-se mais adiante, nomeadamente em junho de 2017, como menciono.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, Sr. Professor, designadamente a matéria que acabou agora de enunciar, a questão do Fundo de Pensões, não é uma matéria de 2015, nem sequer de 2016.
Não, são matérias de. Quer dizer, o Fundo de Pensões é um conjunto de responsabilidades acumuladas pela Caixa Geral de Depósitos, fruto dos seus compromissos com as reformas dos seus trabalhadores. Como tal, o que em determinado momento acontece é que eu tenho que olhar para todas as responsabilidades da Caixa, desde as responsabilidades de crédito até as responsabilidades, neste caso, de Fundo de Pensões, e constituir as provisões adequadas para responder, obviamente, em função das normas contabilistas que lhes estão associadas. E nesse momento, o que aconteceu foi que se manifestava que em junho de 2015 já se conheciam projeções para 2017 que nos levavam a crer que esse tema surgiria, estaria em cima da mesa e que obviamente a Caixa teria que o endereçar o mais rapidamente possível, daí a urgência em falar com o Governo e daí a urgência em rapidamente informar o novo Governo dessas necessidades e do processo que estava em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, olhando então para o plano de reestruturação de 2012, houve uma orientação resultante nesse plano, uma orientação estratégica de desinvestir nas áreas que estavam fora do core de atividade bancária. E o Sr. Professor disse-nos que isso resultou de compromissos assumidos. Pode-nos explicitar que negociações é que acompanhou, que compromissos foram assumidos e o efeito desses compromissos naquilo que foi a estratégia de seguida pela Caixa a partir de 2012?
Sr. Professor.
Relativamente à negociação dos compromissos, os compromissos foram negociados para o setor, não foram negociados diretamente pela Caixa com a DG Comp e com a Troika. Os compromissos para o setor bancário foram negociados por todo conjuntamente pelo Governo e pelo Ministério das Finanças. No que diz respeito em particular à Caixa, o compromisso que foi assumido, e obviamente nós conhecemos-lo a posteriori, na sequência do envolvimento da Caixa também, né, em todo esse processo, consistia numa recentragem da atividade da Caixa na sua atividade de core, que é a concessão de crédito, um desinvestimento total de todas as participações não-core, nomeadamente as participações financeiras, por não fazerem parte daquilo que é uma atividade regular de creditícia, que é a atividade regular de um banco. Banco, e estava em cima da mesa também aquilo que foi a maior operação, que era a venda da parte dos seguros, em que a Caixa sempre entendeu, e essa é uma das razões pela qual a operação também ficou conforme ficou, que nunca devia haver uma venda integral dos seguros para poder continuar a ter um canal de alguma receita adicional, como de facto veio verificar-se, que a Caixa ficou com uma participação de 20% nos seguros. No entanto, recordo também que a venda dos seguros é anterior a este acordo com a DG Compte. Okay. E por isso, com a DG Comp apenas foi reforçada a obrigatoriedade dessa venda. Essa venda tinha metas, e tinha metas num prazo de execução que era o prazo do qual a entrada de capital na Caixa, que foi considerada uma ajuda de Estado, se todos se recordam, como de resto foi em todos os bancos do sistema, trazia este conjunto de remédios, que é, há um conjunto de medidas que têm que ser implementadas, e há um conjunto de metas que têm que ser alcançadas. Eu já o mencionei aqui, as metas foram todas alcançadas, exceto uma, no que diz respeito ao cost to income, mas tem mais a ver com o denominador do que propriamente com o numerador, porque, entretanto, o mercado teve uma performance negativa na margem financeira, portanto, no produto bancário, e como os custos na atividade são maioritariamente fixos, é muito difícil cumprir rácios de mais baixos, portanto, e o cost to income é um rácio que tem grande volatilidade, não apenas em Portugal, mas em todos os países, quando comparados. E, portanto, e esses eram os compromissos assumidos, era que esse desinvestimento tinha uma calendarização e tinha uma meta, que eu neste momento não lhe consigo precisar qual era a data em que tinha que ser vendidos os ativos, mas tinha uma calendarização dentro do plano que foi acordado com a DG Comp.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Sr. Professor, e qual seria a consequência de não cumprir aquilo que foi assumido com a DG Comp, designadamente de cada vez que se fala nesta comissão da questão de não vender a Simpor, por exemplo, que constava desse mesmo compromisso? Qual seria?
Sr. Professor?
Eu não sou capaz de lhe precisar exatamente quais são as implicações de não cumprir um contrato. De qualquer das formas, eu devo recordar aqui que quando uma instituição celebra com a Direção-Geral de Concorrência, uma autoridade de concorrência portuguesa ou internacional, um compromisso no que diz respeito a esse conjunto de remédios, esse compromisso tem força de lei e tem que ser executado. Não sendo executados, pode ser forçada a sua execução. O que significa que, nesse caso em particular, não sei qual seria o comportamento da DG Comp, mas não seria de excluir, por exemplo, a hipótese da DG Comp forçar a venda em fire sale da própria Simpor. Porque se o objetivo que eu imponho numa autoridade da concorrência é impor alguma disciplina no mercado, eu tenho que ser capaz de forçar essa disciplina. E permita-me só aqui, talvez, fazer um passo atrás. Concordo-se ou não, a Autoridade da Concorrência, ou a DG Comp neste caso, porque estamos a falar da Autoridade da Concorrência Europeia, existe no mercado com a finalidade de disciplinar as forças concorrenciais, ou seja, não quer permitir que instituições em condições mais vantajosas, que lhes são conferidas neste caso por uma ajuda de Estado, o que foi o que aconteceu ao sistema bancário, concorram deslealmente com instituições que estão em condições normais. Eu diria até de uma forma simplista, nós não gostamos de ver as empresas falidas a concorrer com empresas saudáveis, porque as empresas falidas, do modo geral, têm custos mais baixos porque não cumprem um conjunto de obrigações, por exemplo, não pagam os impostos ou não pagam os créditos e, como tal, não estão a concorrer em condições saudáveis. A função da autoridade de concorrência é repor essa saúde na concorrência. Se a DG Comp entende, em determinado momento, que tem que impor remédios às instituições às quais dá ajuda ou às quais permite que lhes seja dada ajuda, esses remédios
decretos têm que ter força, porque caso contrário não produzem os efeitos desejados pela DG Comp. E por isso é comum muitas das vezes que quando isto acontece, a DG Comp faça duas coisas. Faça aquilo que normalmente é nomeado Monitoring Trustee, que é alguém que vai acompanhar, independente, que vai acompanhar a atividade da instituição, que no caso da Caixa era a Grant Thornton, que era o Monitor Trustee que fazia o acompanhamento à atividade da Caixa, e esse Monitor Trustee produz um relatório independente para a DG Comp, que informa à DG Comp se estão ou não estão a ser cumpridos. E a DG Comp, em função disso, toma ações que significam, muitas das vezes, um pedido de reforço aqui ou um pedido de reforço acolá. Há circunstâncias que eu as conheço, não neste caso em particular da Caixa, porque não chegamos a esse ponto, mas há circunstâncias que eu conheço na lei da concorrência comunitária, em que a DG Comp fez o step-in e forçou a entrada de uma venda, eu diria em fire sale, por não ter sido cumprida o compromisso. E muitas vezes fica escrito nos próprios documentos da DG Comp. Não sei precisar neste momento se este ficou escrito no caso da Caixa, mas muitas vezes fica escrito nos documentos que se a venda não for feita num determinado horizonte, a DG Comp pode vender a quem lhe aparecer, a quem lhe entender num momento mais rápido para repor aquilo que são os compromissos assumidos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Professor, foram também identificadas áreas de risco, designadamente a área do imobiliário, a área da construção, e já aqui que se começou a falar de uma matéria relativa e que é importante e que tem vindo na comunicação social, mas em relação à qual, infelizmente, esta Comissão não tem conseguido ter acesso, que são a questão das imparidades. Que informação é que o Sr. Professor nos pode dar relativamente aos contratos de empréstimo mais problemáticos, designadamente àqueles que são tinham como destino a compra de ações de empresas cotadas, por exemplo, mas não só, designadamente na área do imobiliário e de construção, e que sejam ou do seu tempo ou anteriores ao seu tempo e que, em virtude das suas funções, tenha tido necessidade de acompanhar.
Professor?
Eu não sei muito que informação lhe possa dar, que... Não lhe posso dar informação que viola, obviamente, o sigilo bancário, que tem a ver com a identificação.
Se permitir, Sr. Professor, se nos pode confirmar, por exemplo, aquilo que vem nos jornais.
Que significaria uma violação de informação confidencial, a que obviamente estou obrigado por força, não das minhas posições atuais, mas por força das minhas posições que assumi no passado. A única coisa que eu posso dizer relativamente a essas operações, obviamente grande parte delas são objeto de tratamento da comunicação social, são de facto fatores que preocuparam a Caixa enquanto elementos de risco, já aqui o mencionei também em resposta ao seu deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, que de facto esse foi um tema que preocupou a Comissão de Auditoria no momento, e que relativamente a esse a Caixa fez as imparidades que foram sempre necessárias serem feitas para cobrir as perdas que lhe estavam inerentes. E isso só significa, do lado da Caixa, um reconhecimento que houve um conjunto de operações de crédito tiveram um comportamento muito, muito divergente face àquilo que era esperado. Muitas delas aconteceram por questões que têm a ver com, se calhar, talvez, de conjuntura económica ou por questões do próprio comportamento do mercado financeiro, que flagelou mais determinados setores do que outros. O setor de construção foi muito flagelado e o mercado de capitais, obviamente, também foi muito flagelado. E os contratos não tinham os elementos de proteção suficientes para precaver face a cenários de risco tão extremos. Portanto, estavam contratos definidos para cenários de risco mais, eu diria, centrais, se quisermos dizer, numa terminologia um bocadinho mais técnica. Mas não lhe consigo trazer para aqui muita informação adicional que não seja aquela que é do conhecimento público.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Sr. Professor, pode-me então ajudar a compreender e, no fundo, a saber que medidas é que o Sr. Professor, nesta área do fundo que acompanhou, que a área, por exemplo, da auditoria, que estava no Conselho da Auditoria, que medidas é que recomendou que fossem tomadas no âmbito da Caixa de forma a evitar situações como as do BCP, que já falou aqui, ou, por exemplo, situações como a de Valdelobo, que também é do domínio público, como se sabe, nomeadamente com as participações da Caixa e o financiamento que a Caixa fez.
Sr. Professor.
O que foi recomendado nessa ocasião foi que houvesse uma preocupação maior com a avaliação de risco de crédito, melhor dizendo, na avaliação de risco, a concessão na concessão do crédito do lado da Caixa Geral de Depósitos. Isso, de resto, veio a ter depois um percurso posterior. A Caixa veio mais tarde, eu já o mencionei aqui há pouco, um pouco talvez ligeiramente, veio a constituir instituir, se quisermos, um processo de avaliação de risco mais complexo e mais longo e mais completo do que aquele que existia inicialmente. Desde logo, ao colocar ou instituir uma comissão de risco, e eu devo recordar aqui, a Caixa foi a primeira instituição do Sistema Bancário Português a instituir uma comissão de risco, à semelhança do que eram as duas práticas de governance das instituições de crédito internacionais, quer dizer, não era nada de novo, mas em Portugal nenhum banco tinha uma comissão de risco de reporte direto ao Conselho de Administração, ou melhor dizendo, no próprio Conselho de Administração, porque ela é constituída por administradores não executivos e que, além de mais, são parênteses, vai de encontro àquilo que são as recomendações que o BCE nos fez. E permitam-me só aqui abrir outro parênteses. A Caixa foi objeto, durante este período em que eu fui Presidente do Conselho de Administração, de uma inspeção de Corporate Governance, que avaliou toda a estrutura organizacional e a sua consistência e a sua adequação com os modelos de negócio. E a Comissão de Risco foi, de facto, um dos elementos que foi notado como um avanço grande no caso da Caixa Geral de Depósitos, e fez os parênteses todos. E com esta Comissão de Risco, basicamente, o que se pretendeu foi instituir um processo que começasse por definir aquilo que nós chamamos hoje em dia um apetite de risco da instituição, ou seja, qual é o nível de risco que a instituição quer ter e como é que isso se declina depois ao nível da estrutura no que diz respeito à concessão de crédito em particular. E obviamente isto significa que a partir daí isto tem implicações quais são os critérios e quais são os modelos da avaliação de risco de crédito até ao ponto de, junto de um colaborador da Caixa num balcão, ele conseguir, obviamente, conhecer os perfis de risco dos seus clientes e atuar em conformidade. Portanto, e essa foi uma das medidas que foram recomendadas e, obviamente, que desde então a Caixa deixou de fazer crédito para financiamento de ações, até pelas razões que eu mencionei aqui, que não consubstanciam uma operação de crédito tradicional com as garantias tradicionais e, obviamente, setores nas quais as imparidades estavam elevadas e nas quais o incumprimento se manifestava elevado, os prémios de risco seriam naturalmente mais elevados do que noutros setores de atividade. Portanto, houve uma maior diferenciação e uma maior preocupação em fazer uma aderência entre o risco de crédito e o pricing que era proposto aos clientes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, portanto, aquilo que eu posso retirar da informação que nos deu aqui é que, durante o seu mandato, tomaram medidas para impedir que se voltassem a repetir práticas anteriores que levaram a situações como a de Valde Lobo e a da Caixa Geral de Depósitos, a do BCP.
Impedir, há sempre possibilidade. A concessão de crédito é uma atividade de risco. O nosso papel nesta melhoria é encontrar um modelo de avaliação de risco de crédito que seja o mais fiel possível. Repare, eu mencionei que há pouco conceito de crédito, sim.
Só se me permitir, o que significa que o modelo anterior era insuficiente?
Não, eu não disse isso. Vamos por partes. Um modelo de risco de crédito, e este é um tema que talvez seja um bocadinho complicado de explicar, mas eu vou tentar explicar. Um modelo de risco de crédito é um modelo que tem um conjunto de parâmetros, ou seja, eu quando concedo crédito, eu concedo crédito a um cliente que eu espero que ele pague, porque se não esperasse que ele pagasse, não lhe ia conceder crédito. No entanto, tenha consciência que pode haver um conjunto de acontecimentos ou de percalços no percurso que faz com que o cliente não pague. Quer porque a conjuntura lhe foi desfavorável, quer porque eventualmente ele teve um azar e o seu negócio teve, imaginemos, uma explosão na sua fábrica e ele não tinha o seguro adequado. Não importa, há todo um conjunto de critérios que pode fazer com que o cliente possa desviar-se daquilo que era o meu valor esperado. O que nós estamos a dizer é que os modelos de risco de crédito têm que ser objeto de uma revisão periódica e regular, que significa que eu tenho que rever periodicamente os parâmetros para perceber se o meu modelo está a funcionar bem e para adaptar ou adequar em função daquilo que eu vejo que correu mal. Isto é um processo de aprendizagem. O que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, no mandato em que nós tivemos, foi que tentamos incorporar a aprendizagem daquilo que estava a ser a performance do risco de crédito na recalibragem, se quisermos, do modelo e na reavaliação dos modelos de risco de crédito para ter modelos de avaliação de risco de crédito mais precisos. Se me perguntar assim, bom, mas isso significa que ficaram melhor? Eu tenho que lhe responder, eu espero que sim. Mas eu também sei que na área financeira nós vivemos de acontecimentos extremos. E grande parte da crise financeira também tem uma componente de acontecimentos extremos. E por isso pode perfeitamente surgir no horizonte uma coisa que nós não tínhamos pensado e que possa afetar os modelos de risco de crédito. Portanto, eu não queria deixar aqui a ideia que temos um modelo perfeito, porque seguramente não temos, haverá incumprimento, continuará a haver incumprimento no setor bancário, o que não é mau, faz parte da atividade do setor bancário o incumprimento. A única preocupação é que ele esteja dentro daquilo que é os parâmetros esperados e aquilo que permite a continuidade do negócio.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, evidentemente que o que eu procurei concluir é que teria sido feito um esforço na direção certa e não na direção errada. Agora, Sr. Professor, uma vez que em 2015 fizeram a avaliação daquilo que eram as necessidades de capitalização, e voltando a esse tema, estranhou o valor que em determinada altura começou a circular de que essas necessidades seriam de 5.100 milhões de euros?
Sr. Professor.
Nós percebemos.
São tantos zeros que faz alguma diferença.
São tantos zeros que o necessário corrige.
Eram zeros. Bom, os 5 mil milhões surpreenderam pelo valor, pela dimensão. E não posso deixar de dizer que não surpreenderam, porque o valor é de tal forma, é um valor praticamente equivalente à dimensão do capital da Caixa na ocasião, e como tal tem que surpreender. Não obstante, o que diz respeito às necessidades de capital, eu não posso pronunciar-me qual é a razão pelo qual aquele valor aconteceu. Há todo um conjunto de razões que pode explicar aqueles 5 mil milhões. A começar, desde logo, pelo próprio plano de negócio futuro que é esperado pela Caixa. Eu não sei em que circunstâncias é que aquele capital necessário para um determinado projeto ou plano futuro. E, por isso, não lhe consigo justificar, quer dizer, nem consigo, nem podereis justificar daquilo que são os 5 mil milhões de euros que são levantados ou que são comunicados ou que são apresentados na comunicação social. A única coisa que eu posso mencionar, e de acordo com aquilo que eu falei, é que a nenhuma instituição bancária lhe interessa ter excesso de capital. E a nenhuma instituição bancária lhe interessa ter excesso de capital porque a gestão é avaliada em função da performance que consegue produzir para o capital que é alocado. O que significa que eles... Admito que o valor que foi avançado como uma necessidade de capitalização para a Caixa tivesse isso em consideração, ou seja, que eu não tivesse a colocar capital excedentário da Caixa por uma atividade que não iria existir. Portanto, eu teríamos que olhar verdadeiramente não apenas para aquilo que era a situação da Caixa e as necessidades de capital que nós na altura identificamos e aquilo que foi ou que seria o plano novo que haveria para a Caixa e que poderia ter implicações nas necessidades de capital. Não era o montante de capital, de necessidades de capital, que estava no modelo de negócio que a Caixa estava a desempenhar e a desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, mas também não estranharia, então, que a Comissão, por exemplo, dissesse que só autorizaria 3.900 milhões de euros, não é? Mil milhões de euros, perdão.
Peço desculpa, mas ouviu mal.
Também não estranharia, então, Sr. Professor, que a Comissão dissesse que só autorizaria 3.900 mil milhões de euros.
Acho que há aqui duas coisas diferentes. Há uma questão daquilo que a Comissão autoriza em aumento de capital e o próprio BCE autoriza em aumento de capital, e há uma outra questão que é quanto eu quero capitalizar a Caixa. São duas coisas separadas, ok? E permitam-me ir por partes. Primeira parte, da perspectiva do regulador, quanto mais capital, melhor. O que significa que eu não esperaria ver do lado da regulação qualquer oposição a uma forte capitalização da Caixa Geral de Depósitos. E não esperaria, porque a função de qualquer regulador do sistema bancário europeu, ou seja, ao qual for, é uma função de estabilidade do sistema. E esperaria, obviamente, que os bancos tivessem mais capital próprio do que menos, porque quanto mais capital próprio tiverem, maior é a sua almofada para fazer face a perdas improváveis. Eu devo recordar aqui que, do ponto de vista regulatório, o capital existe para fazer face a perdas improváveis, porque as perdas prováveis estão metidas na taxa de juros, se quisermos. E por isso qualquer regulador gosta sempre de ver mais capital do que menos capital. E essa é a primeira parte da história. Na segunda parte da história, que tem a ver com como é que a direção da DG Comp vê o tema do capital, a concorrência não se pronunciará sobre a necessidade, sobre o montante do capital em absoluto de per si. A direção da concorrência vai se pronunciar sobre o capital da sua forma de remuneração ser adequada àquilo que é considerado uma remuneração de mercado. E por isso, o que está em causa no capital não é apenas o montante de capital que é proposto, mas sim a rentabilidade que esse capital proporciona. E por isso é que o tema do teste de mercado e da emissão das obrigações é tão importante no processo de capitalização da Caixa. Portanto, a capitalização da Caixa é um tema que não importa em si o montante de capital, importa em si, sobretudo, é a rentabilidade que eu vou oferecer para esse capital. E que, por tal, eu não veria do lado da DG Comp uma oposição a uma capitalização grande, se quisermos, ou uma injeção grande de capital na Caixa, se a rentabilidade aparecer do lado direito. Eu devo recordar, por exemplo, que a DG Comp não tem nenhum preconceito contra empresas públicas. A DG Comp não tem um preconceito de impedir a capitalização de empresas públicas. A DG Comp, por princípio, se uma empresa pública for rentável e tiver boas rentabilidades, não impede que o seu acionista capitalize a sua empresa. Desde que, obviamente, essa capitalização depois tenha uma rentabilidade, obviamente, nos seus negócios futuros e não seja distinta daquilo que é a rentabilidade de um investimento normal, privado, se aquele setor for um setor de atividade também privada, se o quiser proteger, promover a concorrência. E, como tal, neste segundo tabuleiro, eu também não vejo nenhuma objeção do lado da direção da concorrência, se o plano de negócios que for apresentado permitir satisfazer esta preocupação. Do lado do acionista, se estiver salvaguardado o tema da remuneração, também não percebo por que razão é que não queira capitalizar a Caixa. Portanto, eu diria, é verdade que esta capitalização pode ter uma ligação com as imperidades do passado, porque elas existem e que eu já mencionei aqui, mas também tem uma ligação com os planos do futuro e para os quais eu obviamente não posso pronunciar-me porque não os conheço.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, imagino que tenha acompanhado o Plano Horizonte relativo aos recursos humanos após a reestruturação de 2012. E, com toda a certeza, viu também as notícias referentes aos despedimentos que vão ser feitos na Caixa Geral de Depósitos e aos fechos de balcões. Pode-nos dizer se esta estimativa de despedimentos e de fechos de balcões que tem sido pública se bate certo com aquilo que foi a sua experiência anterior e se, porventura, já tinha identificado essa necessidade?
Sr. Professor.
A Caixa tinha identificado um processo de ajustamento de custos operativos, e esse é o tema do cost to income que fazia parte dos compromissos com a própria DG Comp e com a necessidade, obviamente, de transformar o modelo do negócio num modelo de negócio mais rentável. E, de facto, o Plano Horizonte é o início de um processo de redução de pessoal na Caixa de uma forma gradual e paulatina, à medida que as condições se vão desenvolvendo. Da mesma forma que sempre foi identificado na Caixa uma necessidade de reestruturar a rede de balcões por várias razões, desde as novas tecnologias que transformam a banca numa banca mais digital, inclusive pela própria alteração dos padrões populacionais e de consumidores, e obviamente obrigaria a um reajustamento da própria rede de agências. Não um reajustamento da rede apenas, mas inclusive do próprio funcionamento da rede e do conceito de serviço à rede. E nessa dimensão, eu diria, a Caixa tinha identificado redução de pessoal e tinha identificado a redução de número de agências. A maneira como ele estava identificado, a Caixa tinha um compromisso, eu diria um compromisso quase, eu diria, implícito, porque faz parte das funções de serviço público, de que estaria presente em determinados sítios quase como uma lógica de serviço público, ou seja, a Caixa tinha um compromisso interno de que não deixaria nenhum concelho do país sem uma agência da Caixa Geral de Depósitos. E, obviamente, isso tem implicação na densidade de agências que nós estamos aqui a falar. E, como tal, ocorreria um maior encerramento de agências, possivelmente seria nas zonas mais urbanas, nas grandes cidades, em que a proximidade das agências é muito maior do que a nível nacional. Portanto, e isso significava que, do ponto de vista do ajustamento da rede de agências, o ajustamento da rede de agências seria talvez mais lento, mas não deixaria de vir a acontecer. E por isso se estava a trabalhar, inclusive, no modelo de funcionamento da agência. Porque há agências do interior, de proximidade, que são necessárias, e sobretudo se olhar ao perfil da população, há agências do interior, que é importante que as mantenha, através, porque estamos a falar de pessoas mais excluídas do ponto de vista das novas tecnologias da informação, de pessoas de maior idade, e que constituem uma parte significativa dos clientes da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, essa identificação estava lá num processo talvez diferente daquele, imagino eu, que possa ser o plano de negócios que está em cima da mesa. O plano de redução de pessoal era um plano de redução de pessoal que fizesse sentido do ponto de vista do balanço custo-benefício. E eu vou ver se consigo explicar isto. Eu, quando despeço uma pessoa, ou seja, quando faço, melhor dizendo, talvez seja melhor assim, quando eu faço um acordo de pré-reforma com uma pessoa, que é a forma mais normal de eu reduzir colaboradores nas empresas, portanto, que é basicamente minimizar o impacto em termos de emprego, quando eu faço um acordo de pré-reforma ou despedimento, isto tem um impacto de custos para a organização. Porque a pré-reforma ou despedimento obriga-me a reconhecer que durante o período em que eu vou antecipar a reforma, eu tenho que continuar a garantir uma remuneração, se quiserem uma indemnização, aos colaboradores que ainda não estão na altura de serem remunerados pelo Fundo de Pensões. E isso tem um custo que é cobrado à cabeça. Okay? Portanto, imaginemos uma pré-reforma de um trabalhador a 5 anos, os próximos 5 anos eu tenho que reconhecer desde já como um custo que vai à conta de resultados. Isso tem implicações de imediato na conta de resultados deste ano. A alternativa que eu tenho é diluir esses custos ao longo do tempo. Portanto, isto é quase, eu diria, tenho uma alternativa. Ou pago tudo ou vou pagando. Depende da forma como o modelo de negócio está desenhado. No caso da Caixa, o modelo estava desenhado para que o processo de reformas acontecesse sobretudo naquilo que nós chamamos os clientes com valor atual positivo, peço desculpa, os colaboradores com valor atual positivo, ou seja, para os quais a reforma antecipada traz mais vantagens do que a sua manutenção nos quadros e não afeta a atividade e o modelo de negócio e o negócio da Caixa. Portanto, isto são coisas diferentes. Estamos a falar de modelos de negócio diferentes. Uma aceleração maior do encerramento que me dá custos mais hoje, e como tal liberta-me o negócio para o futuro, ou então uma maior diluição da operação no tempo e os custos são diluídos no tempo. Portanto, não é fácil comparar estas duas coisas de uma forma direta.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Não, Sr. Professor, mas é óbvio que é bom para reflexão. E é importante. Sobre a questão da sua saída da Caixa Geral de Depósitos, tanto quanto foi público, o Conselho de Administração demitiu-se no dia 21 de junho de 2016, com uma carta que foi enviada em 21 de junho de 2016. Perguntava se pode confirmar e se nos pode dizer quando é que soube que o Governo não ia reconduzir a administração da Caixa e como é que foi possível, no fundo, fazer a gestão da Caixa à espera de uma nova administração num tempo tão longo e com a indefinição que se sabia existir.
Sr. Professor?
Isto é uma história longa. Eu soube de que o Conselho de Administração não ia ser conduzido quando foi publicado no Expresso a notícia que o Dr. António Domingos ia ser o próximo Presidente do Conselho de Administração da Caixa. Foi o momento em que eu tomei conhecimento que o Conselho de Administração, quer dizer, não tomei conhecimento que o Conselho de Administração seria substituído, tomei conhecimento que estava indigitado um novo Presidente do Conselho de Administração. E esse foi o, se quisermos, o momento zero. Estamos a falar talvez em abril, imagino eu, finais de abril, meados de abril. Não tenho agora presente data, mas estamos a falar por volta dessa ocasião. De então para cá, ou dito de outra maneira, já em dezembro, quando nós reunimos com o Ministro das Finanças, o Dr. Mário Centeno, o professor Mário Centeno, nós informamos, eu já o mencionei aqui há pouco, que havia um conjunto de pontos muito importantes e urgentes que necessitavam ser tratados na Caixa. O ponto mais urgente de todos eles era o plano de sucessão, porque nós estávamos a vir de uma inspeção de Corporate Governance do BCE, que tinha olhado para o modelo de governo da Caixa e tinha identificado que o nosso final de mandato coincidia com o final, com o período eleitoral e queria resolvido o problema porque não queria instabilidade no processo de transição. E nós informamos, estávamos em conversações com o anterior governo, que era necessário dar os passos para constituir ou reconstituir o Conselho de Administração. E informámos o anterior governo que era necessário dar celeridade e havia uma série de passos que seriam necessários dar. Dentre os quais, por exemplo, está a constituição de uma comissão de avaliação, que foi constituída ainda com o anterior governo, pelo crivo pelo qual teriam que passar todos os administradores executivos e não executivos, para serem avaliados independentemente e de forma coletiva para, naquilo que é uma grelha de avaliação que hoje em dia é comum no BCE. E nós, em dezembro, damos conta ao Ministro das Finanças que o assunto era importante e era urgente porque o processo do BCE era um processo lento e um processo moroso e um processo burocrático. E por isso, desde o início, que nós demos prioridade, dizendo-lhe que o tema de capital era importante, a prioridade naquele momento estava sobretudo na Constituição do Conselho, porque era aquilo que mais preocupava o BCE, porque uma vez resolvido o Conselho, o tema da capitalização seria seguramente resolvido de imediato. E houve durante esse tempo um trabalho com o Ministério das Finanças, nomeadamente ao nível da constituição da Comissão de Avaliação, que foram nomeados os seus membros que foram depois conhecidos, e que teria de avaliar o novo Conselho. E foi na sequência dessa avaliação que, portanto, no meio desse processo, que foi conhecido o nome do Dr. António Domingos. Nessa ocasião, nós insistimos com o Governo sobre a necessidade de o processo ter um conjunto de metas e de procedimentos, sobretudo de natureza administrativa e operacional, que tinham de ser preenchidos, e fomos sempre dando conta ao Governo das pressões do próprio BCE, que queria rapidamente ter uma resposta relativamente à constituição desse Conselho. O processo decorreu. E existia a expectativa de que a Caixa teria o seu Conselho de Administração substituído no dia da Assembleia Geral, que normalmente acontece em maio. Na sequência disso, havia, entretanto, já dois administradores que estavam a anunciar a saída. Um deles era o Dr. Nuno Frantes Tomás e o outro era a Dra. Maria João Carioca, que entretanto tinham tido convites e que, uma vez que o mandato se aproximava do final, tinham anunciado que sairiam no final do mandato. E terão comunicado ao Conselho, mais concretamente terão comunicado a mim, que no final de maio, que era a data limite para a Assembleia Geral, sairiam da Caixa Geral de Depósitos. Quando acontece a Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, o Conselho faz uma declaração na Assembleia Geral, ou melhor dizendo, o Conselho como um todo fez uma declaração na Assembleia Geral dizendo que a Caixa estava numa situação complicada, por um lado porque o BCE pressionava para haver uma substituição do Conselho, segundo que havia dois administradores que estavam a sair da Caixa e que tornavam difícil a continuidade da gestão em condições, eu diria, mais agressivas, portanto o Conselho já estava a funcionar em número reduzido, com menos de dois administradores, o que não é relevante, e também já estava a funcionar com menos um administrador que tinha sido destacado para o novo banco, que era o Dr. Jorge Cardoso, portanto estaria a funcionar com menos três administradores executivos, e nós informamos o Governo que não apenas era importante substituir o Conselho com rapidez por uma questão de resposta ao BCE, mas também do ponto de vista da própria dinâmica da Caixa, que precisava de ter as suas funções repostas no pleno, se quisermos, as suas capacidades de resposta no pleno. E é a razão da declaração que acontece na Assembleia de Maio, tem a ver apenas com esta circunstância de ser necessário resolver esse assunto. Na Assembleia de Maio, como a Assembleia foi suspensa por não nomeação do novo Conselho, o Conselho entendeu que deveria apresentar a sua demissão porque achava que se tornava muito difícil gerir a Caixa na circunstância em que estava, atendendo às limitações e às exigências que estavam a vir do BCE, e por isso durante esse período a Caixa geriu, ou melhor dizendo, o Conselho de Administração geriu a Caixa com profissionalismo e normalidade, como é normal, mas obviamente limitada naquilo que respeitava a opções estratégicas, nomeadamente a uma reflexão de plano estratégico que naquele momento estava a ser iniciada e que sabia que não iria ser concluída, mas não deixou de o fazer. E o processo a partir daí teve os desfechos que vocês conhecem e que foram conhecidos no jornal. Portanto, em junho nós apresentamos a admissão, em julho o Sr. Ministro pede-nos para continuar durante mais um mês e em agosto entra em funções o Dr. António Domingos já com a nomeação pelo Governo.
Muito obrigado.
Sr. Professor, ficou preocupado quando viu notícias, por exemplo, de perda de depósitos que designadamente se identificam que entre abril e junho desse ano, durante esse tempo, se teriam perdido 1.393 milhões de euros em depósitos?
A Caixa tem uma grande capacidade de resiliência e uma grande capacidade de uma grande confiança junto da população. Nem tudo o que vem na comunicação social é verdade, nomeadamente no que diz respeito a fluxos de atividade. E o que devo mencionar durante todo este período é que a Caixa nunca teve, até hoje, qualquer dificuldade na retenção da sua base de depósitos, nem assegurar a confiança dos seus depositantes, nem mesmo nestes períodos de maior, diria, de maior incerteza, se quisermos, ou de maior indefinição. O que também devo referir aqui, que tem muito a ver com a própria estrutura da Caixa e com todo o seu conjunto de colaboradores, que é, já agora aproveito aqui a ocasião, para enaltecer de grande profissionalismo e de grande dedicação. E nessa perspectiva, a Caixa é muito resiliente. E é uma instituição que tem uma capacidade de atrair a confiança dos depositantes, tem uma grande base de depósitos e sempre considerada o baluarte ou o esteio da estabilidade do sistema e por isso não deixou a Caixa de desempenhar as suas funções normais de concessão de crédito, de atividade normal. Eu diria, a Caixa apenas, ou de outra maneira, o Conselho de Administração apenas se sentiu mais limitado no que dizia respeito a um conjunto de opções estratégicas que precisavam, ou que era urgente que fossem tomadas, mas que tinham que ficar à espera de decisões noutra instância ou em data posterior. No que diz respeito à atividade corrente da Caixa, decorreu com toda a normalidade, sem qualquer contratempo e sem qualquer preocupação, quer do lado dos depositantes, quer inclusive do lado dos clientes que procuravam crédito. Continuaram a ser satisfeitos nas várias operações de conselho de crédito que foram realizadas durante esse período até ao dia 31 de agosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda 3 segundos para usar, só lhe dar a palavra.
Uma última pergunta, Sr. Presidente. Sr. Professor, tendo o Sr. Professor ficado, no fundo, até ser substituído pelo Dr. António Domingos, a minha pergunta é esta. Em algum momento, o Sr. Professor, algum membro do Conselho de Administração, algum membro da Comissão Executiva, autorizou a contratação dos advogados do Dr. António Domingos para o acompanharem nas negociações que, ao que parece, foram feitas com o Governo e que foram debitadas e pagas à Caixa e pagas pela Caixa Geral de Depósitos?
Professor?
A resposta aí é, essa matéria não é do meu conhecimento, nem sequer foi, nem autorizou, nem tinha que autorizar. Esse não é um pedido que tenha chegado sequer ao Conselho de Administração para ser contratados os serviços. Portanto, não houve qualquer interferência nessa matéria. A condução do processo de recapitalização da Caixa foi conduzida pelo Governo e, obviamente, em conjunto, pelo que é conhecido e público, com o Dr. António Domingos.
Muito obrigado. E assim também termina o CDS a sua primeira ronda. Daria agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago, para fazer as suas intervenções.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Álvaro Barrigas e agradecer o seu contributo. Antes de colocar as questões concretas, apenas
deixar uma nota sobre uma consideração que aqui nos fez, de que a DG Comp não tem nenhum preconceito com empresas públicas e com a possibilidade do acionista Estado capitalizar as suas próprias empresas. O preconceito começa por ter das empresas públicas exatamente a mesma perspectiva que tem das privadas. E, portanto, logo aí a DG Comp está a aplicar um preconceito ideológico de base, porque não tolera a possibilidade de uma empresa pública em contexto concorrencial poder ter uma natureza diferente e poder ser do interesse do acionista, não do interesse apenas do return on equity ou da rentabilidade, mas poder ser do interesse do acionista de ter um instrumento, uma empresa que tenha rendibilidades e rentabilidades abaixo do segmento do mercado que está a disputar. Curiosamente, não temos conhecimento de a DG Comp intervir num caso em que um privado queira capitalizar uma empresa, seja ela qual for, mesmo que ela esteja a dar prejuízo. Não há, eu não tenho conhecimento. Portanto, o preconceito até se manifesta desta forma. Por ter das empresas públicas uma visão indiferenciada, como se tivessem que seguir as regras do mercado sem qualquer possibilidade de controle político, e de estarem penalizadas por ser o seu acionista o Estado e de, em momento algum, se ter ouvido a DG Comp impedir uma capitalização privada por entender que aquela capitalização, e não estou a falar apenas de banca, mas de empresas em segmentos concorrenciais, em setores concorrenciais, por ter achado que o capitalista, que era dono da empresa, estava a fazer um investimento descabido. Portanto, não há memória de uma intervenção desse tipo. Portanto, o Estado fica prejudicado pelas duas vias. Portanto, o preconceito, há várias formas de manifestar preconceitos e a sacralização da concorrência capitalista é uma forma clara de manifestar um preconceito. Eu queria perguntar-lhe se, durante o tempo em que esteve, em que participou nos conselhos de administração, em qualquer uma das condições em que assumiu esses cargos, se alguma vez foi colocada a hipótese de redigir um plano de financiamento e de negócio, um plano de financiamento e negócios que não fosse considerado ajuda de Estado. Se alguma vez houve esse objetivo, se ele foi discutido com a administração da Caixa, ou seja, vamos tentar construir um plano de recapitalização que não coloque a Caixa sob os remédios, que nós sabemos que muitas vezes matam as instituições, porque os remédios que são supostamente para não privilegiar uma instituição são aqueles que muitas vezes as matam. E no caso, olhando para o plano de recapitalização da Caixa, apesar da DG Comp dizer que era muito equilibrado e que tinha muita viabilidade, a verdade é que não tinha viabilidade nenhuma, independentemente dessa viabilidade ter sido questionada pela evolução imprevista das taxas de juros. Mas pergunto-lhe, portanto, se alguma vez foi equacionada essa possibilidade, se ela foi abordada, se foi estudada, se o Governo a estimulou, se a Caixa a estimulou, e porque é que não foi adotada, se alguma vez foi equacionada.
Muito obrigado, Sr. Professor, por favor.
Sr. Deputado Manuel Tiago, muito obrigado pelas suas perguntas. Miguel, peço desculpa, eu tomei mal nota aqui. Há vários temas que eu gostava de pegar na pergunta que me coloca. É começar, se calhar, pelo fim mesmo. Se em algum momento foi equacionado a hipótese de fazer um plano de capitalização da Caixa que não passasse para a ajuda de Estado, e eu vou lhe dizer, foi desde o início. E a razão pela qual eu há pouco mencionei que a capitalização da Caixa foi suficiente foi porque naquele contexto e para a conjuntura que estava pela frente e para aquilo que viria a acontecer, capital mais na Caixa naquele momento seria desnecessário do ponto de vista de capital inativo, ocioso, que não seria rentabilizado, e qualquer gestor tem a obrigação de rentabilizar bem o capital que é colocado à disposição. E como tal, a única preocupação que existia do lado da Caixa era evitar que numa próxima necessidade não fosse possível capitalizar a Caixa em condições normais, que não fosse uma ajuda de Estado. Não ser uma ajuda de Estado significa que a Caixa tem que usar os seus próprios recursos para se capitalizar. O que significa que tem que reorganizar o seu modelo de negócio e tem que reorganizar as suas participações e os seus ativos. O que significa que o plano de capitalização que estava a ser trabalhado e que procurava, obviamente, também fugir à ajuda de Estado, envolvia todo um conjunto de medidas, grande parte das quais não obrigava uma injeção de dinheiro do próprio Estado. Ou seja, e algumas delas vão ser executadas, possivelmente, com a venda de algumas participações e reorganização de algumas participações. E, como tal, não seria razoável sequer, e como o Sr.
deputado mencionou, porque os remédios trazem limitações. Não seria razoável sequer, do ponto de vista do Conselho de Administração, equacionar uma outra via que não fosse procurar a melhor maneira de defender graus de liberdade máxima da Caixa que lhe permitissem executar a sua estratégia, que, concordando completamente consigo, tem uma dimensão de empresa pública, neste caso, por exemplo, cobertura do território, o nível de agências, colaborador, e tem uma dimensão, obviamente, privada de rentabilidade, porque eu não quero, obviamente, expropriar os meus contribuintes do dinheiro que tenho investido no setor bancário. E, nesse sentido, ele existiu. Nunca deixou de existir. No que diz respeito à Caixa ser tratada de maneira diferente por ser uma empresa pública de uma empresa privada, e que não se entende porque é que a autoridade da concorrência permite a um privado que capitalize uma empresa e não permite, mesmo que ela dê prejuízos, e não permite uma empresa pública que eu faça, eu devo aqui, peço desculpa, Sr. Deputado, dizê-lo, mas devo aqui defendê-lo de um princípio que para quem estuda a teoria da regulação, chama o princípio da representatividade, que é o acionista privado representa-se ele próprio, pode decidir se quer colocar o dinheiro ou deixa de colocar o dinheiro. O acionista Estado representa os seus cidadãos. E a função de grande parte das entidades regulatórias, instituições regulatórias que existem, que foram constituídas nos Estados Democráticos Europeus, queira-se ou deixe-se de querer, tem esta função de representatividade. E a DGCOMP invoca-se esta representatividade de impedir que o Estado, entre aspas, peço desculpa de dizê-lo assim, de uma forma um pouco obtusa, mas não deixa de ser muito diferente daquilo que diz a OCDE nos seus princípios sobre gestão de empresas públicas e de empresas de interesse público, invoca-se o direito de defender o interesse dos cidadãos. O que quer dizer com isto? Que a DGCOMP, e eu não estou a dizer que a DGCOMP funcione bem, mas estou-lhe a falar do ponto de vista dos princípios. O que quer dizer que a DGCOMP, quando avalia uma empresa pública no qual o Estado coloca dinheiro, não olha apenas para a rentabilidade. Olha para a rentabilidade e olha para as suas funções de serviço público. E se essas funções de serviço público estiverem devidamente explicitadas, essas funções de serviço público entram na função de rentabilidade. E por isso, a ajuda de Estado, se quiser, para mim, é uma classificação. Porque a ajuda de Estado pode ser uma coisa que a autoridade da concorrência diz, eu não concordo com isto, quero remédios, e os remédios significam quer esta rentabilidade ou aquela ou aquela outra, mas inclusive a própria instituição pública que se candidata a um aumento de capital pode autoimpor-se remédios, como por exemplo está a acontecer agora. Quando eu, enquanto Caixa Geral de Depósitos, digo que era um aumento de 5 mil milhões de euros, eu comprometo-me a comportar-me como uma empresa privada, obviamente estou a autolimitar também as minhas funções. Não é uma ajuda de Estado, mas não deixa de ser um compromisso com um modelo de negócio, que não deixa de ser um modelo de negócio igual ao do setor privado. Portanto, o tema aqui é um tema muito complexo, tem muitas dimensões, e eu não queria entrar no debate se a autoridade da concorrência é para o mercado ou se é para as empresas públicas ou só para empresas privadas. Acho que é um tema muito complexo. Tenho que dizer que, do ponto de vista conceptual, a autoridade da concorrência, de acordo com como ela está estabelecida e está estabilizada, não tem um princípio de objeção. No funcionamento prático, admito que sim, admito que haja circunstâncias que são negociadas e que possam funcionar. Mas essa é a função de quem negocia com a autoridade da concorrência, de assegurar que tem os seus interesses defendidos e que tem os seus interesses defendidos naquilo que são os seus objetivos para a instituição que quer gerir e, obviamente, que com os objetivos que quer alcançar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Pronto, isto é um debate que se desvia dos factos, mas enfim, levando este raciocínio até à última consequência, se, por exemplo, for liberalizado o mercado da educação ou da saúde na União Europeia, teremos a DGCOMP a dizer que Portugal não pode investir nos seus hospitais porque está a ficar em vantagem perante o Grupo Melo ou o Espírito Santo de Saúde. Portanto, é disto que estamos a falar. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, se investir no hospital tem que encerrar uma aula. Se investir no hospital, não pode atender mais pessoas do que X pessoas por ano. E é o que estão a obrigar a banca, principalmente a banca pública. Mas também aconteceu a bancos privados, porque os bancos privados, quando contam com a ajuda do Estado, também ficam sujeitos a remédios. Ou seja, o Estado é obrigado a capitalizar um banco, mas é obrigado a fazê-lo definhar. E no caso do Banif, até foi depois obrigado a entregá-lo de borla a outro banco. Mas é um debate certamente vasto, interessante, mas dificilmente pode ser tido no tempo que aqui temos. No plano de recapitalização que foi entregue à DG Comp em 2000, ou melhor, que foi aprovado em julho de 2012, havia o compromisso de encerrar 100 balcões e de diminuir em cerca de 940 o número de trabalhadores. Eu queria perguntar-lhe exatamente desse objetivo, quanto é que tem conhecimento que tenha sido cumprido pela anterior administração, enfim, presumindo que é dessa que pode falar. E já agora, é verdade que a venda dos ativos não nucleares, os NANCOR, estava prevista no plano de reestruturação. Aliás, um compromisso que Portugal assumiu. Também é verdade que estava ao pagamento do crédito do BPN até ao final de 2015, se não estou em erro, que era suposto desalavancar a Caixa muito significativamente, qualquer coisa como 5 mil milhões de euros, tendo em conta que não há um depósito de 5 mil milhões de euros que possa compensar aquele crédito e, portanto, era preciso desalavancar a Caixa nesse valor, tal como os créditos de Espanha, os 5 mil milhões. E, curiosamente, não consta que tenham sido cumpridos esses objetivos com a mesma veleidade com que foi vendida a Simpor.
Sr. Professor.
Sr. Deputado, relativamente aos já o mencionei aqui, as metas acordadas com a DG Comp foram cumpridas, à exceção do cost to income. Portanto, foi as metas que não foram cumpridas no plano de recapitalização. Portanto, houve um plano que foi sendo executado. Portanto, e tanto quanto lhe posso afirmar aqui é que o processo seguiu dentro daquilo que foi acordado e que foi, e como disse bem o Sr. Deputado, os acordos que Portugal assumiu com a DG Comp. Relativamente aos créditos, relativamente à Espanha, e como está a dizer que não foi sucedido, no que diz respeito ao acordo com a DG Comp, havia uma secção muito específica só relativamente à Espanha.
5 mil.
Não, secção, estou a falar de acompanhamento da operação espanhola. No que diz respeito ao acordo com a DG Comp, o acordo da DG Comp tinha uma secção que tinha um conjunto de KPIs para a operação espanhola.
Deixe-me apenas precisar, o plano de reestruturação, os compromissos assumidos por Portugal, e está escrito, 5 mil milhões de desalavancagem nas operações em Espanha devem ser conseguidas até, julgo que ao final de 2015, se não estou em erro.
E eu estava a dizer que a operação espanhola tem esse conjunto de metas que o Sr. Deputado diz, estão identificadas autonomamente no acordo com a DG Comp, que é uma secção específica só sobre o BCG Espanha. E aí foi cumprido integralmente. Não há o caso do BCG Espanha é um caso que foram cumpridas todas as metas com acordadas. No que diz respeito aos créditos do BPN, não tenho presente, peço-lhe desculpa, teria que recordar os meus documentos, não tenho presente como é que a operação ficou, portanto não, peço-lhe desculpa, mas não tenho presente essa execução dessa operação. Não lhe vou. Estaria a mentir se lhe dissesse sim ou não, portanto, porque não tenho certeza de como é que essa parte ficou em particular, porque o caso do BPN é um caso bem mais complexo, porque tem a ver com uma coisa que já vinha da anterior administração, teve um processo complicado de venda, foi gerido de forma autónoma, houve ali depois uma série de participações que tornaram o processo mais complexo de análise. Mas devo-lhe dizer duas coisas que são bastante diferentes. É muito mais fácil vender ativos cotados do que vender ativos não cotados. O que significa que no processo, isto tem a ver com o processo de procura normal. E por isso é razoável admitir que a venda de um ativo cotado reflita com maior rigor o seu valor de continuidade do que um ativo não cotado. Até porque nós sabemos, do ponto de vista da intermediação bancária, que os ativos bancários são ativos opacos, pouco conhecidos pelo exterior. Ou seja, como se diz na gíria, ou melhor dizendo, na terminologia financeira, são ativos pouco transparentes. Eu, quando tenho um crédito com um cliente, eu conheço bem a minha relação com o cliente, mas obviamente um terceiro não conhece a minha relação com o cliente, nem conhece se o crédito é bom ou se o crédito é mau. E vai ter que investir e eu vou ter que procurar de uma forma mais ativa e mais agressiva compradores. E por isso os ativos têm diferentes níveis de liquidez, se quisermos, têm diferentes níveis de transacionalidade. O que está em causa não é a rapidez ou a menor rapidez, o que está em causa é executá-lo nas melhores condições ou deixar de executar nas melhores condições. Quer dizer, eu poderia dar aqui um exemplo. A PT foi executada nas melhores condições possíveis, se eu olhar já para trás. a própria Simpor foi executada nas melhores condições possíveis, se eu olhar hoje para trás, porque possivelmente se não tivesse vendido naquela altura não o teria vendido nunca mais. Portanto, e há todo um conjunto de matérias que têm que ser, de alguma forma, acauteladas neste processo de decisão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado?
Compreendo tudo isso, mas não é menos verdade que o Estado se comprometeu com o pagamento da dívida correspondente ao BPN até aos finais de 2015, desalavancando a Caixa em cerca de 5 mil milhões de euros, do lado do crédito, claro. Portanto, é um compromisso que não foi cumprido. Sabemos nós que não está pago este crédito, apesar de não estar vencido, estão a ser cumpridas as responsabilidades dos veículos perante a Caixa, mas não foi, não, de facto, continua no balanço da Caixa e, portanto, continua a pesar no balanço da Caixa e no risco da Caixa e nos custos de financiamento da Caixa e em todas essas. Tem todos esses efeitos. A recapitalização foi ou não feita pelos mínimos estritamente necessários?
Sr. Deputado, permita-me voltar atrás à história do crédito do BPN que mencionou aí. O facto do crédito estar vivo e estar a ser remunerado no momento em que a procura de crédito é insuficiente não deixa de ser uma posição positiva para a Caixa Geral de Depósitos. Porque a Caixa não estava limite sim, se eu tenho uma operação que me dá juros, estou obviamente a ter uma operação de receita, dá-me margem financeira e eu tanto quanto recordo a operação do crédito do BPN, não é uma operação deficitária para a Caixa. Portanto, não me parece que o tema possa ser colocado com o mesmo grau de gravidade, se quisermos, das participações não financeiras. Até porque a função da Caixa é dar crédito. Dá crédito a outras instituições financeiras, dá crédito a empresas e particulares. Relativamente à questão, nunca havendo, e isto liga com a segunda parte, nunca havendo uma procura de crédito que fosse, eu diria, constrangida ou não fosse satisfeita porque a Caixa não tinha capacidade para a conceder, aquela operação de crédito era uma forma de rentabilizar recursos que a própria Caixa tinha, portanto, e não deixa de ser positivo desse lado. Quanto ao capital ter sido feito pelos mínimos. Eu acho que já expliquei aqui longamente a razão pela qual me parece que o capital não posso considerar que tenha sido feito pelos mínimos olímpicos, se quisermos. A capitalização da Caixa foi feita naquilo que nós consideramos que seriam moldes adequados para o modelo de negócio que estava em funcionamento e que seria extemporâneo capitalizar mais a Caixa naquela fase, porque a Caixa conseguiu, como se veio a provar, desempenhar as suas funções normais estratégicas e a capitalização e o financiamento do sistema até o momento em que nós detectamos que possivelmente seria necessário ao capital. Mas seria completamente, eu diria, não seria completamente, mas não encontro nenhum mal de a Caixa, de um determinado momento, não ter capital excedentário se ele pudesse repor a posição quando ele necessitasse, como veio a acontecer com o aviso que nós fizemos ao Governo em julho de 2015.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Exato. Não obstante, a lei obriga a que a capitalização tenha sido feita pelos mínimos, porque só pode haver ajuda de Estado se a ajuda de Estado for estritamente limitada aos mínimos para repor a viabilidade a longo prazo da instituição. Portanto, ela é, por definição, limitada aos mínimos. O problema aqui está precisamente em ter-se optado por uma ajuda de Estado e não por uma recapitalização em que o acionista decide participar. E nem digo que isso era uma opção que estava estritamente nas mãos do Governo, tendo em conta a aceitação das regras da União Europeia que PS, PSD e CDS partilham, dificilmente poderia ter ocorrido noutro contexto, é verdade, mas também isso é uma opção. Mas isto para dizer que é o próprio quadro em que esta recapitalização ocorre que obriga a que tenha sido feita pelos mínimos. E com isto nem sequer estou a desmentir a tese de não ter sido uma coisa pensada para deitar a Caixa abaixo. Resulta do quadro normativo que temos que a recapitalização tinha que ter estas características e, portanto, tinha que estar aquém daquilo que a realidade viria a demonstrar ser necessário, independentemente na altura ser ou não possível prever que as taxas de juros iam ter a evolução que tiveram. A verdade é que as limitações que foram impostas ao país e que o país aceitou, PSD e CDS na altura no governo, aceitaram, vieram a ditar que a recapitalização feita pelos mínimos não teve condições para passar a tormenta que vinha a seguir, que era de uma evolução tão negativa das taxas de juros. Eu termino com uma pergunta, duas perguntas muito breves, Sr. Presidente, e não farei uso de uma segunda ronda à partida. A primeira é no âmbito das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira no provisionamento de imparidades, no provisionamento de perdas. Se alguma vez durante os seus mandatos se optou por não provisionar uma determinada imparidade, por não constituir uma determinada provisão e não reconhecer uma determinada imparidade por força das implicações nos níveis de capital. Ou seja, se alguma vez houve uma opção de não podemos provisionar porque isso tem custos no nosso nível de capital. E se alguma vez se decidiu, objetivamente, não provisionar um euro que fosse, porque isso colocaria a Caixa em risco de cumprimento do rácio de capital. E para terminar, se alguma vez identificou, no âmbito do exercício dos seus mandatos, algum processo de crédito, alguma vez consultou algum dossiê de crédito, alguma vez pediu ou solicitou a consulta de dossiês de crédito que estavam a gerar perdas e que indiciavam intromissão política na gestão da Caixa, se sim, se remeteu para, ou se deu algum seguimento, se identificou algum dessas intromissões, que seguimento lhes deu?
Muito obrigado.
Peço-me voltar outra vez então ao tema da capitalização. O Sr. Deputado levantou outra vez o tema dos mínimos. Eu tenho dificuldade pela explicação que dei antes em entender o que é que são de facto esses mínimos que o Sr. Deputado menciona. O que eu queria dizer é que se me permitir terminar, o que nunca foi impeditivo da Caixa ter cumprido os rácios de solvabilidade até hoje, eu acho que isso é indesmentível.
2017 já.
Ok, a Caixa conseguiu, com aquela capitalização, ultrapassar todos os períodos sem qualquer limitação do ponto de vista de rácio capital. Sr. Deputado, deixa-me terminar, por favor. Permitiu ultrapassar os rácios de capital durante este período, teve folga suficiente, pelo menos até junho de 2016. Relativamente ao tema, e não foi por não ter constituído imparidades. Eu mencionei ainda há bem pouco tempo, se me permitirem, eu mencionei ainda há bem pouco tempo aqui nesta reunião, que as imparidades constituídas da Caixa nunca tiveram qualquer limitação de espécie alguma, atendendo aos resultados da Caixa, ou, se quisermos, aos impactos que ela teria na capitalização. E não o tiveram, e eu mencionei aqui, porque as imparidades constituídas na Caixa não são uma deliberação autónoma e independente do Conselho de Administração e irresponsável, são uma deliberação que é fiscalizada e é controlada em órgãos próprios e que são independentes e idóneos. A começar pela Comissão de Auditoria, que não pôs até hoje nenhuma reserva às contas, a juntar-lhe o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, se quisermos, os supervisores, que nas suas inspeções periódicas nunca fizeram menção à insuficiência de imparidades nas operações de crédito da Caixa. Pelo contrário, a Caixa sempre foi considerada o banco mais agressivo na constituição de imparidades perante a sua carteira de crédito, até à aprovação das contas na Assembleia Geral, que até hoje não tiveram qualquer reparo do acionista. Portanto, eu acho que é complicado estar aqui a invocar que as imparidades constituídas foram insuficientes para a Caixa e, como tal, nunca foram feitas para responder à questão do capital. O capital chegou para cobrir o modelo de negócio até o momento em que elas foram identificadas como sendo necessário o seu reforço, atendendo à evolução. E seria, mais uma vez, insensato do ponto de vista de um Conselho de Administração constituir imparidades no momento em que elas não são necessárias, porque significariam imobilização de capital que não seria rentabilizada nos sítios adequados. Portanto, a resposta que lhe dizer relativamente às imparidades, não. Nunca houve qualquer limitação na condição das imparidades que não fosse aquela que significava a sua constituição adequada. E ela era tão adequada ao ponto de, quando a Caixa compara as suas imparidades nos vários rácios de comparação de imparidades com crédito vencido ou com non-performing loans, que é um conceito muito mais abrangente do crédito vencido, ter uma comparação que é semelhante ou melhor que a média do setor em Portugal e compara favoravelmente com as médias europeias. Eu mencionei aqui há pouco que a EBA, que é a Autoridade Europeia, a Agência Bancária, se quisermos, a Autoridade Bancária Europeia, compara ou coloca a Caixa nos rácios de imparidades sobre non-performing loans ao nível da média dos bancos europeus. E, além do mais, acima dos bancos portugueses. Portanto, o que significa que está longe de ser provado que as imparidades constituídas na Caixa foram insuficientes, como o Sr. Deputado insinuou na sua intervenção. Ou como perguntou. Relativamente ao tema de se houve operações de crédito que foram dossiês de crédito que foram concedidos, de dossiês de crédito prioritários que foram consultados. Foram consultados no âmbito da Comissão de Auditoria, como eu lhe disse, nas fases iniciais em que eu fazia parte da Comissão de Auditoria, em que os relatórios foram feitos, foram consultados os dossiês de crédito da Comissão de Auditoria. Se me perguntar assim, houve indício de intervenção política, eu não posso ter indício de intervenção política num dossiê de crédito. Eu num dossiê de crédito tenho uma análise de risco de crédito, tenho uma decisão e obviamente eu tenho que admitir que as decisões tomadas são com base na informação que o Conselho tinha na altura e que as tomou em devida conta. A única razão pela qual o consulto desses dossiês de crédito é importante para mim e é importante enquanto Administrador da Caixa Geral de Depósitos é perceber onde é que nós falhamos no modelo de avaliação do risco de crédito e melhorar o modelo de gestão do risco de crédito a seguir. E é esse o sentido que é a minha obrigação, é esse o meu compromisso de gestor da Caixa Geral de Depósitos, que é assegurar a sua continuidade no
tempo. Muito obrigado, Sr. Professor. E assim também termina o Partido Comunista Português a sua primeira ronda. Vamos agora ao último parlamentar desta primeira ronda. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Álvaro de Nascimento, cumprimento as colegas e os colegas, todos os presentes. Foi anunciado na sexta-feira passada um prejuízo de 2016 da Caixa Geral de Depósitos no valor de 1.859 milhões de euros. Os prejuízos de 2015 foram 171 milhões de euros, os mais baixos desde 2011, os de 2016, 1.900 milhões de euros, 10 vezes mais, é um valor recorde, é o mais alto de sempre. E não pode deixar de pôr algumas interrogações. Porquê este valor, segundo é explicado, por imparidades, por créditos mal parados, por incobráveis? E, naturalmente, o custo, onde é que vai recair? No valor de 3,9 mil milhões de euros em termos de recapitalização, em cima dos contribuintes, em cima dos portugueses. A União Europeia explica a situação, dizendo que o banco necessita de capital adicional, principalmente devido a um nível insuficiente de provisões para cobrir perdas com empréstimos. Perdas com empréstimos. Temos, portanto, aqui uma questão com responsabilidades, com razões para que isto assim seja, o quem, o quem, o quando, o quê, o como, o porquê, que é afinal a razão de ser desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Professor, a administração de que fez parte, em que medida contribuiu para esta situação que agora desemboca neste prejuízo de 1.900 milhões? Não fizeram nada face ao que eventualmente vinha do passado? Isto é resultado do passado, é resultado do vosso mandato? Esconderam, como a comunicação social diz que alguns dirigentes políticos dizem, varreram para debaixo do tapete? Sente-se responsável por esta situação? Está surpreendido pelo que foi dito, quer em relação aos prejuízos, quer em relação aos valores da recapitalização?
Então, Sr. Deputado, Sr. Professor, para responder, por favor.
São muitas perguntas numa só. Começando pelo início, eu peço desculpa, vou-me voltar a repetir o tema das imparidades, é incontornável nesta discussão que estamos aqui a ter hoje e obriga-me a rever periodicamente ou revisitar periodicamente os modelos de imparidades. Eu já mencionei aqui que as imparidades foram consideradas até hoje adequadas e foram suficientes para cumprir aquilo que eram as exigências legais, regulamentares, boas práticas contabilísticas, aquilo que é normal, os princípios de contabilidade, tudo aquilo que é normal na área financeira. As imparidades, como é normal, resultam de um decreto concedido no passado. E as imparidades, como é normal numa instituição como a Caixa, manifestam-se normalmente nas operações de crédito médio e longo prazo. O que significa que o que eu espero em determinado momento é que as imparidades se manifestem já numa fase posterior da vida do crédito. Ou seja, eu não concedo crédito hoje e tenho imparidade no próprio ano, porque significaria que eu fiz logo um erro na concessão de crédito. Normalmente a imparidade surge quando, ao fim de algum tempo, eu olho para trás e digo, bom, afinal, a forma como eu avaliei o crédito foi suficiente e a posição de risco que eu tive foi uma posição de risco maior do que aquela que eu estava inicialmente à espera, tenho maior perda, tenho maior imparidade. E por isso, quando eu olho para as imparidades da Caixa Geral de Depósitos, eu tenho que dizer a evolução das imparidades nos últimos anos são imparidades que resultam de operações de crédito que se vão aproximando das suas fases de vencimento, começam a aproximar-se e a entrar em cumprimento e, obviamente, é quando as imparidades pesam mais. Portanto, e esse aí é o princípio geral que eu teria que dizer aqui. O que não quer dizer que nas operações de crédito concedidas durante o meu Conselho de Administração não tenha havido imparidades. Ou seja, não é, e até porque faz parte do negócio, não é improvável que eu tenha que registar uma imparidade em operações de crédito concedidas. Agora, de com maior certeza terei as imparidades do presente são os resultados de operações de crédito passado. Isso é uma verdade, eu diria, inelutável. Quanto às imparidades serem no ano de 2016, como foi apresentado, muito mais elevadas do que no ano de 2015, e justificativo isso dos prejuízos apresentados pela Caixa, a pergunta que se poderia levantar é por que motivo é que essa divergência existe, que eu imagino que é isso que o Sr. Deputado pretende esclarecimento. E quanto a isso, eu tenho que responder duas coisas. O modelo de imparidades é um modelo que é avaliado periodicamente, ou seja, trimestralmente a Caixa reavalia as suas imparidades, como é obrigatório e por lei. E por definição, a maior revisão, a revisão mais completa e a revisão mais detalhada é a revisão que acontece no final do ano. Portanto, a revisão do quarto trimestre normalmente é a revisão mais compreensiva de todas as imparidades e é por isso que normalmente, e não é caso único da Caixa, normalmente no último trimestre as imparidades têm uma variação mais significativa do que têm ao longo do ano, porque o exercício da avaliação de imparidades é muito mais rigoroso, é muito mais detalhado do que aquele que é feito trimestralmente. Portanto, eu admito que as imparidades que surgiram em 2016 foram sobretudo objeto de reavaliação das imparidades, ou seja, de voltar a correr o modelo de imparidades, o que significa voltar a recalibrar o modelo e calcular o desvio entre o valor estimado da operação e aquilo que seria o valor real. Ou seja, de onde é que podem então resultar as diferenças? As diferenças entre o grande aumento, as diferenças nas imparidades podem resultar basicamente de duas componentes. Podem resultar de uma componente que é a componente da performance económica ou da atividade económica, do ciclo da conjuntura e do comportamento das empresas, que de facto foi muito negativo e aumentou o montante de imparidades, mas também pode derivar da maneira como eu avalio os créditos do ponto de vista de continuidade futura. Porque, por exemplo, se eu avaliar um crédito no sentido da continuidade, as going concern, ele tem um valor diferente se eu avaliar em situação de liquidação. Por norma, quando eu avalio um crédito em situação de continuidade, ele vale mais do que quando em situação de liquidação, por razões que eu já expliquei aqui atrás. E como tal, pode perfeitamente acontecer, e eu admito que isso possa acontecer, que o grande diferença das imparidades constituídas na Caixa possa decorrer destes dois fatores. Possa decorrer, de um lado, da conjuntura económica, que continua negativa e as empresas continuam em comprimento, e como tal, eu continuo a ter um acréscimo de imparidades, portanto, um desvio negativo face àquilo que as minhas operações de crédito iniciais tinham previsto, mas, simultaneamente, porque eu também faço uma desvalorização do valor do ativo, porque quero mais rapidamente mudar o modelo do negócio. E porque se eu quiser mudar mais rapidamente o modelo do negócio, tenho que reconhecer a perda quase de imediato. Isto faz-me recordar um pouco o tema dos custos afundados ou dos sunk costs, que é típico da microeconomia, que é assim, eu se tiver uma fábrica e essa fábrica ou essa máquina que eu tenho para produzir tiver um valor alternativo de zero, por muito que essa máquina produza pouco, eu tenho um valor enquanto going concern, enquanto estiver a produzir, e outro se ela for liquidada. E, obviamente, se eu disser assim, eu vou avaliar a minha máquina na perspectiva da liquidação, ela vale zero. Mas se eu avaliar a minha máquina na perspectiva da gestão da geração de receitas, ela tem um valor positivo. E, por isso, a maneira como eu avalio aqui os ativos é uma coisa semelhante. Ou estou a avaliá-lo numa lógica de liquidação, e nesse caso tem um valor, ou terá a avaliá-lo numa lógica de going concern, e nesse caso terá outro valor. Portanto, mas, como deve compreender, eu não conheço o trabalho que esteve por trás do novo modelo de imparidades que terá sido corrido na revelação das imparidades que foram publicadas agora com as contas da Caixa, e como tal admito que haja um conjunto de efeitos aqui que possa explicar este diferencial. E por isso não posso dar mais que uma resposta que não seja uma resposta um pouco especulativa. Sendo certo que a maneira que eu lhe posso, a única coisa que lhe posso dizer é que na Caixa Geral de Depósitos, até o momento em que nós estivemos em funções, os créditos sempre foram avaliados, sobretudo numa lógica de numa lógica, sobretudo, de valor de going concern e não numa lógica de valor de liquidação. E, nesse sentido, isso pode ter implicações no modelo de avaliação.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, não é necessariamente algo que tenha acontecido nos quatro últimos meses de 2016, é uma mudança de critérios. Quando saiu em agosto, não previa que houvesse esta situação em relação às contas, porque é responsável 8 meses.
Professor?
O que eu estava a dizer é que as imparidades constituídas podem decorrer do processo normal como vinha a acontecer normalmente, porque há uma deterioração da carteira de crédito, mas também pode acontecer por uma alteração rápida ou radical do modelo do negócio que me obriga a reconhecer perdas imediatas. Eu há pouco mencionei o seguinte, falei o exemplo dos trabalhadores. Eu posso despedir todos os trabalhadores de imediato e tenho que reconhecer já a perda toda, ou posso não despedir os trabalhadores de imediato e vou reconhecendo as perdas, ou melhor dizer, vou reconhecendo os custos à medida dos salários que lhe vou pagando. Aqui eu podia traçar um paralelismo. Eu posso rapidamente e de forma radical mudar o modelo do negócio, o que significa que rapidamente vou ter que vender os ativos e vou ter que me desfazer deles, por exemplo, o que significa que eu vou avaliá-los numa lógica de liquidação, e uma valorização de lógica de liquidação é diferente de uma lógica de going concern. Não estou a dizer que tenha acontecido isto. O que eu estou a dizer é que pode acontecer que isso seja uma das causas também explicativas, porque ela faz parte de todo o processo. Em cima de tudo isto, há um outro elemento que eu acho que vale a pena mencionar e que é típico dos modelos de governo corporativo e da avaliação da performance da gestão. Sempre que há uma mudança de conselho, ou melhor dizendo, uma mudança de gestão nas empresas, é tradição, se quisermos, ou é tendência, ou é uma média, ou é uma estimativa que se verifica com regularidade, que normalmente os novos órgãos de gestão tendem a proteger-se face a situações do passado. O que significa que tendem a constituir, eu diria, provisões que lhe permitam cobrir riscos que são desconhecidos. E por isso lhes dá a margem de manobra, porque eles vão ser responsabilizados por resultados futuros, para serem responsabilizados pela ação a partir do qual eles entram em funções. E isso é também um dos outros elementos que pode explicar a grande parte dos desvios. E isso faz parte de toda uma panóplia, de todo um leque de situações que explicam porque é que há saltos de performance em termos contabilísticos, ou de indicadores contabilísticos, quando eu comparo as contas das empresas e as contrasto com os ciclos de gestão, por exemplo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando se reconhece uma imparidade, isso tem consequência nas empresas e na economia, ou não?
Sr. Professor.
Quando eu reconheço uma imparidade, tenho de facto uma consequência imediata no credor, ou seja, no capital, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, e tenho uma consequência imediata nas suas funções. Tenho uma consequência para as empresas, eu diria, quase de forma indireta, se quisermos, porque de facto o credor vai deixar de poder pagar, mas vai ficar mais visível a sua debilidade, ou pelo menos vai ser apontada a sua debilidade. Admito que se a imparidade for levada a um limite extremo, possa conduzir a uma execução do cliente, e nesse caso as implicações serão outras, será o encerramento da instituição, quanto aos efeitos que isso tem em termos de emprego, de produção e tudo o resto. O que quer dizer que eu, se tiver uma prática de resolução de imparidades muito rápidas, eu posso estar, em vez de favorecer um processo de recuperação de empresas, estar a favorecer um processo, acelerar um processo de encerramento de empresas. Isto é muito ligado com a lei de falências, não tem nada a ver com a questão das imparidades per si. Mas se eu digo que o meu ativo vale zero, com grande probabilidade a empresa que lhe está a suportar esse ativo não tem viabilidade económica e deve ser reestruturada ou tomar as iniciativas que são necessárias.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Professor viveu no exercício de funções uma mudança de governo, portanto não mudou o acionista, mas mudou o representante do acionista. Com essa mudança, houve uma preocupação de dar conhecimento da situação da Caixa Geral de Depósitos, que preocupações foram apontadas e que atenção encontrou, que reações encontrou?
Sr. Professor?
Bom, eu abri a discussão aqui quando a minha intervenção aqui, dizendo que a minha preocupação grande que houve com o Conselho da Caixa, ao qual eu presidi, foi transformar o Conselho de Administração da Caixa num órgão independente, isento e responsável perante os seus stakeholders e os seus acionistas. E todos os seus stakeholders, acionistas inclusive ao Estado. E isto num pressuposto ou num princípio que a Caixa é uma empresa pública, é uma empresa do Estado português, e o seu Conselho de Administração tem a obrigação de responder perante todos os seus stakeholders de forma independente de quem são eles, mas sobretudo atendendo à sua importância para o negócio. A mudança de governo para a Caixa não é uma mudança de acionistas. É simplesmente uma mudança dos representantes de acionistas, se quisermos. O que significa que, com a mudança de governo, para nós houve apenas a preocupação de sinalizar ao novo representante dos acionistas, se assim quisermos, à tutela, que havia um conjunto de matérias importantes e urgentes, tal e qual as vínhamos a transmitir ao anterior governo. Ou seja, foi um processo de continuidade. Não houve nenhuma ruptura na relação entre a Caixa e a sua tutela no que diz respeito à informação e ao acompanhamento da atividade. E por isso, já o mencionei aqui há pouco, quando o novo governo toma posse, há uma preocupação imediata da Caixa para ser rapidamente recebida pelo Ministério das Finanças, ou melhor dizendo, do Conselho de Administração da Caixa, para ser recebida pelo Sr. Ministro das Finanças, para explicitar as condições nas quais a Caixa estava a operar e, sobretudo, as preocupações que obrigariam a uma intervenção do Governo proximamente. Aliás, nessa ocasião, estava já em fase de desenvolvimento do plano de capitalização que há pouco aqui mencionei, que estava relacionado com as identificações de necessidade de capital que nós tínhamos feito em junho de 2015 e, obviamente, foi necessário também entregar ao novo Governo o processo, o pé, em que pé que estava o processo do plano de capitalização, para ele poder acompanhar e desenvolver as diligências necessárias, porque obviamente um plano de capitalização negociado com as instituições europeias obriga também ao envolvimento do Estado. Portanto, houve esta preocupação de tratar este relacionamento com o Governo de forma normal, neste princípio de relacionamento com os stakeholders que a Caixa vinha sempre desenvolvendo desde o início.
Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. Entre dezembro de 2015 e até à vossa saída em agosto de 2016, houve contactos periódicos com o acionista?
Sr. Professor?
Sim. Todo o plano de capitalização que foi sendo desenvolvido, desde dezembro até à nossa saída, foi objeto de interação com o Governo. Ou seja, houve informações que foram entregues regularmente ao Governo. E depois houve todo o processo normal de informação que é regular na relação entre a Caixa e relatórios regulares na relação entre a Caixa e o seu acionista.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pese embora a estranheza, para mim, outros não estranharão, de ter sabido pelo jornal que havia um novo presidente do Conselho de Administração, houve, portanto, aqui um longo período de transição, 4 meses até abril e depois mais 4 meses até agosto. Como eu já tive a oportunidade de fazer parte de alguns órgãos em gestão, perguntaria se isso prejudica a atividade da gestão.
Eu já mencionei também aqui, Sr. Deputado, no que diz respeito à atividade de gestão corrente não prejudicou, a Caixa teve, e eu volto a repetir aqui, a preocupação que o modelo de governo funcionasse da Caixa, teve uma preocupação de que a atividade da Caixa não fosse colocada em causa, ficando obviamente paralisadas de alguma forma decisões mais estratégicas, como é normal nestas circunstâncias, sobretudo sabendo que o Conselho estaria em fase de substituição. Não seria verdadeira da minha parte dizer que não houve qualquer implicação nas decisões estratégicas, porque de facto o plano estratégico na ocasião estava em processo de ser revisitado, estávamos a atingir o ciclo de revisão do plano estratégico, que aconteceria este ano, possivelmente, e nós tínhamos iniciado os trabalhos e, obviamente, esses trabalhos estavam de alguma forma comprometidos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A partir do momento que é conhecido um novo elemento, que será o Presidente do Conselho de Administração futuro, houve, como é costume nestas questões, uma passagem de testemunho, houve apoio aos trabalhos de quem ia entrar, foram feitas informações, foi dita qual era a necessidade de capital, quais as imparidades, houve reuniões com o novo membro, ou com aquele que viria a ser um novo membro do Conselho de Administração, houve alguma responsabilidade nesse processo da anterior administração na demora de todo esse processo, não fornecendo, por exemplo, elementos necessários?
Muito obrigado, Sr. Professor.
Houve relações entre, ou houve contactos estabelecidos entre o Dr. António Domingos, que foi a partir do momento que ele foi indigitado, houve contacto do Dr. António Domingos com o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, houve reuniões. E houve reuniões que aconteceram, sobretudo, com o Presidente da Comissão Executiva, com a finalidade de averiguar e discutir a situação da Caixa. Portanto, nesse sentido, há uma forma, se quiser, uma lógica de conhecer a organização, de passagem do testemunho. Admito que sim, que elas tenham acontecido neste fórum, mas não aconteceram em fóruns mais alargados. Toda a relação entre a administração da Caixa Geral de Depósitos e o Dr. António Domingos, quando foi indigitado, foram relações intermediadas pelo Ministério das Finanças. Ou seja, a Caixa, o Conselho de Administração da Caixa relaciona-se com a sua tutela e, como tal, o meu relacionamento com o exterior depende da minha, se quisermos, com entidades, neste caso com o Dr. António Domingos, tinha que passar obrigatoriamente e forçosamente pela tutela. E foi nesse sentido que as relações aconteceram. Não houve do lado da Caixa, volto a insistir sobre isto, qualquer, do lado da Caixa, do Conselho de Administração da Caixa, não houve qualquer obstaculização ou qualquer retenção de informação que pudesse ter sido relevante, nomeadamente para o caso em causa que estava do processo de capitalização. De resto, o processo de capitalização já vinha de trás, já vinha sendo iniciado com o anterior governo, nós fizemos o compasso de passagem de testemunho com o novo governo e o novo governo continua a acompanhar o novo plano de capitalização da Caixa, com acesso à informação que não é do domínio público, naturalmente, mas essa informação sempre foi acompanhada on real time, se quisermos, pelo novo governo, mesmo na ocasião, ou a partir da ocasião, em que o Dr. António Domingos foi indigitado pelo governo, que seria o próximo Presidente do Conselho e que negociaria, ou que estaria a negociar, a capitalização da Caixa. De qualquer das formas, a capitalização da Caixa foi sempre negociada nas instâncias comunitárias pelo Governo e tanto quanto é sabido do conhecimento público, na altura apoiado pelo Dr. António Domingos, mas com informação que sempre foi pedida e solicitada pelo Ministério das Finanças e que foi sempre prontamente cedida ou disponibilizada nos termos em que ela era necessária.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Carlos Correia.
Portanto, a Caixa Geral de Depósitos não cedeu
informação, documentação diretamente ao Dr. António Domingos, se deu documentação e informação ao Ministério das Finanças, entendi bem?
O Ministério, na altura a Caixa estava num processo de recapitalização e todos os pedidos de informação que chegaram à Caixa Geral de Depósitos sobre informação que não é do domínio público foram pedidos de informação vindos do Ministério das Finanças.
Sr. Deputado, por favor.
Se me permite, Sr. Deputado, e não houve nenhuma entrega voluntária de informação da Caixa Geral de Depósitos a outras instituições ou organismos que não fossem o Ministério das Finanças ou as instituições legais e regulamentares que estamos obrigados por questões de regulamentação e supervisão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora sim, Sr. Deputado Carlos.
Obrigado, Sr. Presidente. É possível fazer um plano de recapitalização com os dados a que todos nós temos acesso?
Se me perguntar com os dados do relatório de contas, acho difícil. É possível fazer um esboço com grande grosseiro, diria, portanto, grosseiro no sentido dos números não serem exatos, sobre o que são alguns desafios estratégicos da organização. Mas conhecendo o que é um processo de capitalização instruído junto a uma instância comunitária, a informação que é necessária para produzir um plano detalhado, rigoroso e minucioso, obviamente necessita de informação que não é do domínio público.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo as instituições europeias tão exigentes, portanto, o plano que terá sido entregue pelo Dr. António Domingos será um plano com dados que não são dados públicos, que lhes foram dados por alguém. Não foram dados pela Caixa Geral de Depósitos, foram dados pelo Ministério das Finanças, foram dados pela Caixa Geral, foram dados pelo Banco de Portugal ou foram dados por alguma outra entidade. A consultora McKinsey que trabalhou para o Dr. António Domingues era consultora da Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Professor.
Eu já mencionei, Sr. Deputado, que a Caixa Geral de Depósitos estava num processo de capitalização com a DG Comp, na sequência de identificação das necessidades de capital, e que esse processo de capitalização era acompanhado pelo Governo. O que significa que o Governo tinha acesso a toda a informação pública e toda a informação não pública ou não do domínio público que seria necessária para um processo desta natureza. A informação desta natureza tem naturalmente a ver, ou sobretudo a ver, com as carteiras de crédito, com as carteiras de depósito, com a informação dos modelos de negócio da própria Caixa. E, obviamente, essa informação é do domínio do Conselho de Administração, porque está a trabalhar na organização e tem obrigação profissional de a conhecer, é de acesso salvaguardado, dever de sigilo bancário, é do acesso e obviamente as obrigações deontológicas profissionais, do acesso do acionista e é obviamente do acesso dos auditores externos, têm obrigação de auditar as contas e obviamente eu diria dentro deste universo relativamente restrito de agentes económicos em que existe acesso à informação que está para além do domínio público. E por isso o Governo tinha acesso a esses planos de capitalização. A segunda parte da pergunta, se a McKinsey trabalhava com a Caixa Geral de Depósitos. A McKinsey, juntamente com as outras grandes consultoras de Portugal, trabalha com a Caixa Geral de Depósitos nos seus planos desde planos operacionais, de implementação operacional, até planos de natureza mais estratégica e que acompanham a sua atividade. E, nesse caso, a McKinsey também fazia parte desse leque de consultores.
Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A conclusão é minha e é da minha exclusiva responsabilidade. Isso quer dizer que o Dr. António Domingues, muito provavelmente ainda no BPI, teve conhecimentos de dados das Caixa que o Comum dos Cidadãos não tem e mais que o Comum dos Cidadãos, os deputados à volta desta mesa nunca tiveram direito a conhecer. Portanto, trabalhou com dados que nós nunca tivemos direito a conhecer. Admitindo mesmo a possibilidade desses dados serem conhecidos de uma consultora que foi pessoalmente contratada pelo Dr. António Domingos. Como eu disse, tudo isto é da minha inteira responsabilidade em termos de conclusão. Eu gostaria agora de perguntar ao Sr. Professor, de acordo com o Governador do Banco de Portugal, entre 2010 e 2015 foram reconhecidos mais de 6 mil milhões de euros em imparidades, dos quais 4,5 mil milhões de euros relativos a créditos e 1.971 milhões de euros relativos a participações financeiras. Da informação que o senhor professor dispunha quando saiu de funções, considera que o balanço da Caixa Geral de Depósitos estaria já expurgado das situações mais problemáticas?
Sr. Professor?
Completamente não. Não estaria expurgado completamente as situações mais problemáticas.
Sr. Deputado?
Levei mais tempo a fazer a pergunta do que a resposta. Há aqui uma questão que parece um paradoxo. Nós ouvimos aqui o Dr. José de Matos, que não respondeu diretamente quanto ao valor das necessidades de recapitalização em 2017 ou 2016. Mas, por umas contas de somar, era fácil chegar à conclusão que esse valor estaria à volta dos 2.000 a 2.500 milhões de euros. Este plano de recapitalização são 5 mil milhões de euros. Há assim uma explicação fácil?
Sr. Professor.
O tema remete para a explicação remete outra vez para o tema das imparidades e para a maneira como as imparidades são calculadas. Porque no modelo de capitalização em que a Caixa, no processo de capitalização em que a Caixa estava a trabalhar, o modelo do negócio justificava as imparidades que eram apresentadas. E mais uma vez, tem a ver com a maneira como a Caixa previa gerir, ou o Conselho de Administração previa gerir a evolução dos créditos. No novo modelo de negócio, montante das imparidades, pode ter a ver com, ou melhor dizendo, neste nova capitalização, as imparidades podem ter a ver com o novo modelo de negócio que está previsto para a Caixa Geral de Depósitos e sobre o qual, obviamente, não conheço e não poderei pronunciar.
Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Capitalização a menos é problemático. E um reforço de capital superior ao necessário, não tem problema nenhum?
Sr. Professor.
Eu acho que já falei abundantemente sobre esse assunto. É assim, uma capitalização excessiva tem é boa, boa, peço desculpa, é bem vista do lado do regulador, porque gosta de ver as instituições bem capitalizadas, mas do ponto de vista da instituição, uma capitalização excessiva significa uma oneração da rentabilidade da instituição. E por isso, eu diria que uma capitalização excessiva tem o problema de ter capital ocioso se não houver procura de crédito suficiente e, como tal, é um desperdício de recursos. Mas do ponto de vista dos princípios.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, o que é que precipita a sua demissão e da restante administração a 21 de junho numa carta incisiva, muito clara, muito objetiva? E já agora a pergunta, se tinha pedido para sair mais cedo e se teria pedido para sair mais cedo, o que é que lhe terá sido dito?
Sr. Professor, responder.
Eu acho que também já mencionei aqui há pouco que o processo de nomeação do novo Conselho foi um processo com uma série de percalços e com uma série de atrasos, alguns de natureza interna, outros de natureza externa, porque o processo do BCE é um processo moroso. O que precipita a saída do Conselho, ou a carta de demissão que foi apresentada em junho, é a consciência ou o reconhecimento de que, perante o cenário em que estávamos a operar, a situação da economia portuguesa, perante um contexto de um Conselho de Administração reduzido no número de elementos, perante um Banco Central Europeu que pressionava para ter resposta do ponto de vista de um plano de sucessão e de uma solução rápida do Conselho de Administração, perante uma Assembleia Geral que tinha sido suspensa no ponto de votação dos novos órgãos sociais, e não havendo uma resposta do lado do Ministério sobre uma data limite para que o tema fosse resolvido, a carta de 21 de junho surge no sentido de explicitar que era difícil gerir a Caixa nas circunstâncias em que estava e no cenário que estava a desenhar no horizonte. E por isso a carta é sobretudo uma carta de pedido ao Ministério das Finanças para acelerar o processo de substituição a bem da Caixa Geral de Depósitos. O Conselho de Administração sempre teve uma preocupação de não dar conhecimento público das suas ações. Eu acho que vale a pena, se calhar, mencionar aqui que, talvez isto ligado outra vez com a parte da abertura das minhas intervenções, que uma preocupação grande do Conselho de Administração da Caixa foi tratar nos fóruns competentes os assuntos que eram competentes. E no que diz respeito à questão do Conselho de Administração ter assumido posições relativamente ao seu futuro e à sua continuidade, fê-lo sempre na relação que devia ter com os órgãos que lhe estavam na sua ligação mais direta. E por isso a carta que é enviada ao Ministério das Finanças é uma carta que sai da Caixa Geral de Depósitos, é enviada ao Ministério das Finanças sem qualquer publicitação interna ou externa, e que diz ao Sr. Ministro das Finanças a necessidade de resolver uma série de problemas que estão presentes e que a substituição do Conselho da Caixa era uma urgência necessária para facilitar e para permitir que a Caixa saísse dos holofotes, nomeadamente do regulador, que talvez não seja do conhecimento dos seus deputados, mas se a Caixa falhar com algumas das obrigações relatórias, por exemplo, num plano de sucessão, uma das penalizações que pode acontecer de seguida é um reforço das exigências de fundos próprios, ou seja, que colocaria a Caixa ainda numa situação financeira mais difícil. Portanto, e por isso, as medidas de decisão não são decisões... emocionais, nem são decisões de alguma, eu diria, irreflexão, mas são decisões que na altura tomaram em consideração apenas a necessidade de proteger a Caixa perante um conjunto de circunstâncias externas que poderiam ser mais gravosas se a solução não fosse implementada rapidamente.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Carlos Costa Neves tem 12 segundos ainda. Eu dava só nota de que não tenho a intenção dos restantes grupos parlamentares fazer a segunda ronda, por isso, se a deputada se necessitar de mais algum tempo, tal como os outros, para colocar as questões, esteja à vontade, de forma a podermos terminar os nossos trabalhos. Tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava preparado para fazer uma segunda ronda, até com questões diferentes, mas eu vou tentar comprimir nos 2 minutos e 10 segundos, então. De tudo o que discutimos aqui hoje, parece que a situação a que chegámos agora em 2016 tem na sua base grandes créditos em incumprimento. Apesar de várias tentativas, nós não conseguimos ainda ter os tais documentos na mão, embora haja duas decisões já de tribunal a favor deles nos terem entregues, mas não os temos. E, portanto, olhamos com muita atenção, nomeadamente para os órgãos de comunicação social. E nos órgãos de comunicação social, nomeadamente numa visão, na revista Visão de junho de 2016, fala-se num projeto Sines Artland, EFASEC, Val do Lobo, Autostradas de Douro Litoral, GES, Grupo Lena, Grupo Mosquito, Real Urbis, FinPro e Birchview / Quinta do Lago. Estas empresas são-lhe familiares, cruzou-se com elas. Os créditos foram concedidos no seu tempo de mandato?
Sr. Professor.
Sr. Deputado, eu não... Se as empresas me são familiares, são familiares, os nomes são familiares, como são familiares de... Acho que grande parte de todos nós aqui, algumas por razões comerciais, outras por razões de crédito, no caso de Caixa Geral de Depósitos. E vem nos jornais, além de mais. Não queria, sou pena de violar aqui um sigilo bancário que ainda por cima está em processo de ser de uma forma discutido em tribunal sobre o acesso desta comissão de inquérito a essa informação. Violar se são ou não são clientes da Caixa, ou de divulgar se são ou não são clientes da Caixa. Alguns deles são, porque é do conhecimento público que eles são, outros possivelmente não será, e acho que não me compete a mim aqui estar a identificar quais deles são clientes da Caixa ou deixam de ser clientes da Caixa. Eu gostava de mencionar, e já o mencionei também aqui, que grande parte das imparidades que são constituídas na Caixa, ou se quisermos, créditos problemáticos que são constituídos na Caixa, são créditos problemáticos que têm maior incidência nos créditos mais antigos do que nos créditos mais novos. E têm maior incidência nos créditos mais antigos do que nos créditos mais novos, por razões, eu diria, quase óbvias e naturais. A primeira é porque, quanto mais me afasto da data de concessão de crédito, mais os créditos se afastam da sua expectativa, porque, de facto, os bons créditos nunca vão ter incumprimento e os maus créditos é que vão surgir, e eu só registro imparidades más, nunca registro imparidades boas. O que quero dizer com isto é, eu só registro imparidades negativas, ou desvios negativos, nunca registro os desvios positivos, e, por isso, é natural que, quando eu olho para as imparidades, a preponderância aparece nos créditos mais antigos e não nos créditos mais novos, porque são aqueles que estão mais longe e que estão mais desfasados. E a segunda razão é que, se eu olhar para aquilo que foi a conjuntura económica portuguesa e europeia durante os últimos anos, desde a crise, a conjuntura económica degradou-se muito face àquilo que eram as expectativas antes da crise. Se eu olhasse, por exemplo, para os spreads de risco de crédito da República Portuguesa, eu vejo que até à crise financeira a República Portuguesa financiava-se a taxas muito próximas da dívida pública alemã e, com a eclodir da crise, aparecem os spreads de risco da República. E, por isso, o modelo de funcionamento, o mindset de funcionamento do sistema financeiro teve uma mudança radical com a crise financeira. E por isso é possível e é provável que a maior parte das imparidades que eu registro hoje se refiram a créditos que foram feitos num mindset que é um mindset diferente do atual. E é nesse sentido que eu posso, de alguma forma, lançando um pouco de luz sobre a sua questão, dizer que as imparidades que existem hoje na Caixa são maioritariamente relativas a operações mais antigas por estes dois conjuntos de fatores que os induzem de forma quase natural. O que não quer dizer, e volto a insistir, que não haja imparidades nas operações de crédito que foram concedidas durante o mandato no qual eu fui Presidente do Conselho de Administração da Caixa, que mal era se não houvesse essas imparidades, o que significava que se calhar nós teríamos deixado de dar crédito à economia a alguns projetos que, de facto, foram importantes.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Durante o seu mandato não se cruzou com PINs, projetos de interesse nacional?
Não, Sr. Deputado.
Então, se não se cruzou com PINs, e porque há uma série de coincidências de projetos destes com projetos de interesse nacional, que são conhecidos, nomeadamente Val do Lobo, Pesca Nova e o projeto de Sines, há uma coincidência PIN estes créditos?
Sim, talvez. Observando assim, como o Sr. Deputado diz, essa coincidência existe.
Bom, então torna-nos fácil colocar todas estas situações a algures em 2006, 2007, 2008, o que contraria algo afirmado nesta comissão pelo Dr. Santos Ferreira, que dizia que as maiores partes das imparidades tinham sido reconhecidas em 2014.
Sr. Deputado, uma coisa é concessão de... E uma coisa é, posso, só se me permitem, uma coisa é o momento da concessão de crédito, outra coisa é o momento do reconhecimento da imparidade. E o reconhecimento, posso dizer, reconhecimento é o mesmo que a produção da imparidade. Okay? Eu, quando concedo um crédito, permitam-me mais uma vez, eu peço desculpa, sou professor e de vez em quando tenho esta tendência de explicativa. Eu, quando concedo um crédito, no momento em que eu concedo o crédito, o valor da imparidade do crédito é zero. Porque seria absurdo que eu concedesse um crédito que à cabeça tem imparidade. Porque eu, quando concedo um crédito, concedo nas melhores condições de informação do momento, e a taxa de juros que eu vou impor naquele crédito é uma taxa de juros que vai cobrir a perda esperada. E, como tal, a imparidade associada àquele crédito é zero. À medida que o tempo vai passando, eu vou eventualmente afastando daquilo que foi a minha previsão. Ou não, quer dizer, eu posso acertar na mousse, mas aí seria quase um vidente que uma bola de cristal consegue acertar no futuro. E nesse caso não teria risco, em boa verdade. Mas o que acontece na prática é que eu concedo um crédito e o futuro vai-se, como dizem os economistas, vai-se revelar, e vai-se revelar possivelmente diferente daquilo que eu tinha esperado. E se quando se revela diferente daquilo que eu tinha esperado de forma negativa, eu tenho que registar uma imparidade. E por isso, eu já o mencionei também aqui, as imparidades são produzidas no futuro, numa data diferente da data de concessão de crédito. E como também já mencionei aqui, existe tanto mais probabilidade de registar imparidades em créditos mais antigos do que em créditos mais novos. Créditos mais antigos que são tendencialmente deficitários ou problemáticos. Porque se um crédito começa por ser problemático, nada impede que uma empresa recupere e o crédito seja bom. Mas o que nós sabemos é que normalmente existe uma certa, eu diria, correlação, uma certa interdependência na evolução, e um crédito mau ou um crédito problemático tem maior dificuldade em recuperar-se do que um crédito não problemático. E por isso há todo este conjunto de efeitos que me fazem levar para o ponto de dizer o seguinte: as imparidades constituídas dizem respeito a créditos do passado, que não podia deixar de ser de maneira diferente no contexto da atividade bancária.
Sr. Deputado, só uma questão antes de dar a palavra. Se tem muitas questões ainda para fazer, podíamos assumir que a segunda ronda, só porque as regras são diferentes numa segunda ronda, as questões são todas lançadas em bloco, respondidas em bloco. Muito bem, então peço desculpa de ter introduzido este tema e tenho a palavra, por favor.
É uma conclusão e um agradecimento ao Sr. Professor por ter puxado pela sua parte componente professoral, porque ficou lançada aí uma grande confusão com esta questão de 2014. E a pergunta é em relação a participações financeiras, porque uma das orientações dadas ao nível do Programa de Assistência Económica e Financeira à Caixa Geral de Depósitos entre 2011 e 2015 foi de liquidar participações financeiras que detinha. Considera, como aqui afirmou o Dr. José de Matos, que o facto da Caixa Geral de Depósitos ter participações de empresas resultaria com probabilidade em conflitos de interesse? E já agora eu gostaria de dizer que ainda bem, por exemplo, que em 2013 a Caixa Geral de Depósitos vendeu, pelo preço que vendeu, a participação que tinha na PT.
Muito obrigado, Sr. Professor, para responder.
Há conflitos de interesse. Eu não vou entrar aqui em teorias da agência, porque é outro dos temas que poderíamos aqui abordar no contexto desta discussão, e que já falamos, por exemplo, a proposta da Constituição de Imparidade e da sua relação com os conselhos de administração e com os modelos de negócio e com mudanças de ciclo de gestão. Mas há conflitos de interesse que são típicos por uma razão simples. E mais uma vez peço desculpa pela minha explicação um bocadinho académica. Há basicamente dois modelos de financiamento empresarial. O modelo de financiamento empresarial assente no crédito e o modelo de financiamento empresarial assente em ações. Os dois modelos de financiamento são duas estruturas contratuais que correspondem a modelos de partilha de risco distintas. E é conhecido da literatura que, por tradição, quer acionistas, quer credores, têm objetivos diferentes da empresa. O acionista tem um objetivo da empresa que é um objetivo de rentabilidade e de risco, e o credor tem um objetivo da empresa que é um objetivo de estabilidade e solidez. E por isso é que, normalmente, quando uma empresa está em situação de falência, a empresa é tomada pelo credor, que é a forma de o credor poder limitar os poderes do acionista. E esse conflito de interesse torna-se mais latente se eu for simultaneamente acionista e se eu for simultaneamente credor, porque me coloca perante a empresa perante duas questões a que responder. Ou vou responder à rentabilidade e a alimentar projetos de negócio que podem ser muito arriscados e que não fazem parte do meu mindset enquanto banco, ou vou alimentar projetos de crédito que são muito mais sustentáveis, mas se calhar menos rentáveis, mas eu apenas tenho uma remuneração fixa e que fazem parte do meu modelo de negócio. Portanto, e esta dicotomia é só de si um tema de conflito de interesse, porque obriga a ser dirimido dentro da própria organização. É tanto mais um conflito de interesse quando eu, colocado perante o chapéu de acionista ou o chapéu de credor numa empresa, eu tendo a escolher aquele que mais me beneficia. O que significa, por exemplo, que não seria impeditivo que em determinado conjunto de empresas eu exercesse o meu direito de acionista e não exercesse o meu direito de credor. Como de resto, existem vários exemplos abundantes na literatura sobre crises financeiras e sobre desentendimentos financeiros, podendo apresentar alguns internacionais, como a Enron, como alguns casos que levaram a grandes problemas de continuidade das empresas. E, por isso, sair uma instituição financeira como um banco, sair da sua função a acionista, é remeter um banco à sua função, que é a função tradicional de intermediação financeira, que é a concessão de crédito. E a função tradicional de intermediação financeira é, sobretudo, uma função de tratamento de informação e de recolha de informação sobre o credor, que é muito diferente da função da acionista. Portanto, é nessa dicotomia, que é o que eu enquadro e concordo naturalmente em absoluto com a posição do José de Matos, quando ele diz que manter uma posição de acionista em simultâneo com a posição de obrigacionista, ou se quisermos de credor, é uma fonte de conflitos internos na organização e simultaneamente é uma fonte de conflitos de interesse, inclusive, na empresa que eu vou financiar. E levanta outros temas, que é acesso à informação privilegiada que não está acessível ao credor e que está acessível ao acionista, mas são matérias de outra natureza.
Muito obrigado, Sr. Professor. Assim chegamos ao fim desta nossa reunião. Queria só agradecer a todos os senhores deputados a reunião que tivemos e, sobretudo, também ao Sr. Professor Álvaro Nascimento, a forma como interagiu connosco, como procurou responder todas as questões e penso que nos deixa a todos satisfeitos relativamente às questões que fomos levantando. Agradeço a todos. Recordava só aos senhores coordenadores que amanhã, pelas 14h e qualquer coisa, uma vez que o Sr. Deputado João Paulo Correia tem aqui um pedido para começarmos um bocadinho mais tarde, para fazermos a nossa reunião de mesa e coordenadores antes do plenário, que começa às 15h. Por isso, muito boa noite e obrigado a todos.